E a imbecilidade alheia dá mais lucro que a sabedoria da gente. Hein? A não ser em lugares, presta atenção, senão você não aprende nada também. Porque nós todos estamos aprendendo e ensinando, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e um trocamos informações, não é verdade? Então, de novo, né? A gente prospera pelo valor próprio ou pela imbecilidade alheia, a não ser, dizemos nós, em alguns lugares ou em ramos de atividade onde a imbecilidade alheia dá mais lucro que a sabedoria da gente. Você percebeu? Ó, de qualquer maneira, é bom a gente saber.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Olha, foi realizada uma pesquisa lá na cidade de São Paulo pela CET, que é a Companhia de Engenharia e Tráfico. Ah, e tráfico, e por que que a gente vai estar falando dessa pesquisa que é de São Paulo? Mas é porque eu acho que representa uma amostragem que representa um pouco aí do cenário nacional com relação ao desrespeito que existe dos motoristas com relação à faixa de pedestre. Então, nessa pesquisa, a CET colocou a câmera num cruzamento na cidade de São Paulo e ficaram observando durante os dias, né? Durante o período em que foi coletados os dados para a pesquisa, os carros que passavam por aquele cruzamento, por aquela conversão. Então, dos carros analisados, veja bem os dados: 89,6%, ou seja, 89,6% dos motoristas não esperaram o pedestre e não respeitaram a faixa de pedestre no momento de uma conversão. Apenas 10,4% respeitaram a prioridade do pedestre na faixa. Apenas 10%. Aí, quando os motoristas foram perguntados se eles respeitam a faixa de pedestre, 76,8% falaram que respeitam. Só que a mesma quantidade praticamente de pedestres, ou seja, 69,5%, dizem que não se sentem respeitados pelos motoristas quando atravessam as faixas, né? Então, é importante esses dados, porque outro dado aqui que já por si próprio fala sobre a importância desse assunto é que os pedestres são as maiorias das vítimas de trânsito. Por exemplo, no ano passado, 630 mortos envolvidos em acidentes de trânsito eram pedestres. 630 pessoas foram atropeladas. As vítimas que estavam dentro de carros ou motos são bem menores, o número é bem menor, vítimas fatais de acidentes, né, dirigindo carro ou motos, é bem menor. Ou seja, nesse mundo do trânsito, o pedestre é o que mais sofre, é o que mais é atingido e continua sendo o maior desrespeitado.
Segunda-feira, 9 de maio de 2011, às 10 horas e 8 minutos desta segundona, a gente abre mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé, cumprimentando um a um a você que está aí do outro lado e nós que estamos do lado de cá, ou você que está do lado daí e nós podemos considerar que está do outro lado também. A gente vai dizendo que estamos compondo desde já essa rede de pessoas que pensam a mesma coisa. Pensam que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue melhorar o coletivo. E você, já fez a sua parte hoje? Bom dia, está no ar o primeiro giro da semana.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
No programa de hoje, a palavra do jornalista guaxupeno Luiz Antônio Prosperi. Tem assunto, porque o assunto que ele gosta, o assunto que ele manja muito, é um dos que mais está em evidência no cenário nacional, né? Estado de Minas Gerais, estado do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, todo mundo de olho nos campeonatos estaduais. O Grêmio meteu 3-2 no Inter, o Galo meteu 2-1 na Raposa, e o Corinthians não conseguiu vencer o Santos, e fica mais complicado ainda nessa questão da final. O programa de hoje fala sobre um plano para melhor atendimento nos postos de saúde da cidade.
Pois é, está sendo implantado o plano Manchester e a Carolina Carneiro, enfermeira da prefeitura, vai falar para a gente sobre esse plano que visa melhor atendimento nos postos de saúde.
Ana Cristina Teixeira.
Vai cuidar do nosso bolso aqui, colunista, nova colunista aqui do nosso Giro pro Guaxupé, vai falar hoje sobre inflação.
No programa de hoje, mais uma receita com a Marina Russo.
A Marina Russo, que hoje vai dar receita de cuscuz de frango, facinho de preparar e bem gostoso.
E vamos falar sobre o futebol local, esportiva, mogiana e o campeonato Esporte Estância de Futebol Society. Segunda-feira, 9 de maio de 2011, o Giro está no ar.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Sol no signo de touro, outono brasileiro, lua nova ainda. Hoje é dia do debate, dia mundial do Congresso Mariano, é dia da Europa, é dia da União Europeia. E hoje é dia municipal do debate sobre o orgasmo na cidade de Esperantina, no Piauí. Existe esse dia municipal. Hoje é dia em que nascia, em 1942, o escritor e pesquisador da alma negra na cultura brasileira, Ney Lopes, compositor e sambista de mão cheia. Nascia em 1883 o filósofo espanhol José Ortega. Em 1927 o crítico teatral Sábato Magaldi. Nascia em 1936 o trapalhão Dedé Santana. Nascia em 9 de maio de 1837 o barão de Tefé, autor do primeiro trabalho sobre hidrografia no Brasil. E nascia em 1929 o radialista guaxupeano Khaled Khoury.
Com o seu estandarte de três décadas, vai chegando ao nosso posto de observação a escola de samba Os Picancas. E conforme nós já descrevemos aos senhores a caracterização desta tradicional e mais antiga escola de samba da cidade, é de Maravilhas do Oriente. E na oportunidade, quando ela aqui estiver passando, nós voltaremos a descrever para os senhores.
E nascia em 1993 o nosso companheiro Flávio Inácio, que celebra hoje a sua maioridade penal. Parabéns para o Flávio Inácio, que festeja os seus 18 anos nesta segunda-feira.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, vendedora, topógrafo, serralheiro, trabalhador rural, cozinheira, costureira de jeans, eletricista, caseiro, tratorista, retireiro, açougueiro, vendedor externo, repositor, montador de calçados, técnico de informática, frentista, motoguel, padeiro ou confeiteiro, ajudante geral de produção, empilhador, pintor de produção, pedreiro, servente, auxiliar de escritório e auxiliar de RH. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. E está em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé os filmes Rebelde Sem Páscoa e Eu Sou o Número 4, comédia e aventura, para agitar a tela do Cine Teatro 14 Bis. Você pode conferir os horários das sessões no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé pelo telefone 3551-4228 ou ainda pelo site cine14bis.com.br. Menores de 16 anos, apenas acompanhados de pais ou responsáveis. Um apostador da cidade do Rio de Janeiro se tornou o mais novo milionário do país ao acertar as 6 dezenas sorteadas da Mega Sena no último sábado. O prêmio chegou a R$34.943.738,22 e na próxima quarta-feira a Mega Sena sorteia R$2 milhões. Os números sorteados foram 8, 11, 14, 30, 36 e 38. Ao todo, 198 apostadores acertaram a quina e os outros 12.813 apostadores acertaram a quadra.
E aqui em Guaxupé, teve uma mulher que ganhou 5 carros no Sul Minas Cap, não é isso?
Isso mesmo. É, foi o prêmio que a minha mãe tinha ganhado a caminhonete.
A caminhonete,
eu também,
é.
Falei pra Priscila.
Como é que é o nome dela mesmo, Priscila? Maria Salete de Souza. Maria Salete Souza ganhou aí 5 carros no Sul Minas Cap. Que beleza.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé, Minas Gerais, nesta segunda-feira, dia 9 de maio, é máxima de 25 graus e mínima de 13. Sol com algumas nuvens e não deve chover.
Previsão do tempo. Notícia. Secretaria de Estado de Saúde de Minas divulga novos dados da dengue no estado. Minas registrou queda de quase 85% nos números de casos notificados neste primeiro quadrimestre em relação ao mesmo período de 2010. Neste ano, foram registrados 30.284 casos contra 193.867 do ano passado, no período entre janeiro e abril. A dengue hemorrágica recuou em Belo Horizonte. Um homem pode ter morrido pela doença em Juiz de Fora e o caso ainda não foi confirmado. Minas registra mais de 26 mil casos de dengue em 2010. Com a diminuição do número de casos da dengue, o slogan da campanha mudou de "Agora é guerra, todos juntos contra a dengue" para "Estado de alerta". Mesmo com a mudança, os mutirões vão continuar em todo o estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nesses últimos 4 meses, a força-tarefa removeu mais de 1 milhão de focos de dengue em 31 municípios. Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais, Kátia Gontijo.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Agora, 10 horas e 17 minutos, você ouve o Giro por Guaxupé e hoje, nesse dia 9, é celebrada a maioridade penal aqui do Flávio Inácio.
Pois é, o Flávio agora que já pode dirigir. Já pode
ser preso.
Já pode ser preso.
Pode votar. Pode,
obrigado pode a votar. Votar, né? Votar já podia ter 16, né? Agora ele é obrigado. Né? E vai enfrentar agora a seleção mais temida por todos os 18 anistas, né? Que é o tiro de guerra.
Isso que se Deus quiser, serei descansado.
Parabéns pra você, viu, Flávio?
Ah, obrigado.
Que você tenha conservado contigo essa luz, essa força de vontade, essa garra. E toda essa disposição em mostrar para os outros que você veio para fazer, né? Você veio para ficar e você veio para mostrar coisas boas para as pessoas. E isso a gente percebe nitidamente no seu semblante e no seu trabalho.
O semblante dele agora para frente muda. Essas espinhas agora vai acabar, tem que acabar, né?
Se Deus quiser também.
Vai sendo cratera, olha lá, você vê.
Agora começa a ficar mais faceiro, já começa. Né?
Mas o meu pai já serve o. Não sei como que fala, quando meu pai. E já serve. Serei dispensado.
O nome era militar, o estado.
É só agora, um da família, não é necessário do.
Ah, tá. Como é que é o nome do pai e da mãe?
Meu pai é Sargento Luiz, minha mãe Marli.
A dona sortuda, né? Que ganhou aí.
E que faltou 4 números pra ganhar.
Esses 5
os
caras.
Outros 5.
Podia ganhar 5.
Os outros 4, né? Faltou 4 números pra ganhar os outros 4, cara. Um ela ganhou.
Que carro que foi que saiu aí, premiado?
Foi 5 gols, né? Cinco gols. Foi gol que ela ganhou, né?
E aproveitando esse gancho aí, a Volkswagen do Brasil vai transferir a indústria dela de São Bernardo do Campo para a cidade de Curitiba, no Paraná.
É mesmo? Vai mudar?
Notícia de última hora, porque eles nunca viram fazer 6 gols em 1 hora e meia.
Eu queria também parabenizar o Flávio aqui, dar parabéns pro Flávio, que não é palmeirense, é São Paulino também, pré-requisito básico para entrar na rádio comunitária. E tô brincando, gente. Não vamos falar que só entra São Paulino aqui.
É, não, mas
tá aqui o Jota Romero que tá aqui,
corintiano,
né? Mas parabéns ao Flávio, que aos 17 anos já abraçou aqui a rádio também, né? Já faz a redação do Giro, né? Tá no meio desse tumulto todo aqui que é nosso programa.
Tá bem encaminhado.
Tá bem que a gente espera que sim.
Se não ficar doido, né?
É. Mas valeu, parabéns, continua assim. E aliás, cada vez melhor. Continua assim, não. Continue melhorando, né? Isso aí.
É isso aí, Flávio. Eu também tenho que dar a minha pitadinha de sal aqui. Meus parabéns, viu, mais uma vez. Bastante felicidade. E aproveita bastante essa idade nova que você tem, porque passou 200, meu amigo. Um abraço. Parabéns, viu?
E o juizão tá dando pênalti. Penalidade máxima contra o goleiro Matheus. Num toque de mão do zagueiro, numa bola que vinha curta, para a chegada bonita do Rian. Chegada legal do Rian. Num toque bonito, mais bonito ainda do Diego, lateral que entrou com muita sorte, que parece o Neymar, o garotinho. Uma bola no chão. O zagueirão meteu a mão na bola, tirando, desviando, botando pela linha de fundo, escanteio. O tempo vai passando. 41 minutos deste segundo tempo. 1 para o Siderúrgica, 0 para a Esportiva. Rian para a cobrança. Bom momento da Esportiva, 41. Vai Rian, toda a torcida de pé. Atenção, bate direto para o gol.
Que a cidade é pequena, que a rádio vai ter que ser pequena também. Narração de Jota Matoso, narrador de Cidade Grande. Diga, Jota Romero.
É, com esse empate aí foi o desejo da Siderúrgica, que ela tinha 6 pontos ganhos e jogando fora de casa ela tinha mais 2 partidas, veio para conseguir aí a vitória, mas com o empate para ela já foi muito bom, porque agora o próximo jogo dela vai ser dentro dos seus domínios. E a Esportiva, a gente já via desde o início cantando a bola. A equipe do Siderúrgica estava jogando só na retaguarda, esperando uma bobeira da Esportiva, que acabou acontecendo no segundo tempo. E a Esportiva, cansei de falar, para conseguir fazer o gol teria que ser ou de bola parada ou jogada individual. E acabou acontecendo que saiu de bola parada, porque bola por baixo tinha lá o Felipe e o Vitor, que é 2 monstros de jogador, principalmente esse Felipe, que é muito alto, 1,90m quase, não deixava passar nada. E por baixo, mesma coisa. Então, eu ainda comentava durante a partida que a Esportiva só conseguiria chegar a sua abrir o placar através de bola parada ou de jogada individual. E foi exatamente o que aconteceu. Agora a Esportiva foi para 11 pontos, ainda não temos o resultado lá do Itaúna, que estava em segundo com 10, jogou contra a equipe do Betim. E vamos aguardar aí para ver como é que fica. E o próximo jogo da Esportiva será daqui 15 dias lá em Itaúna, que é os 2 primeiros da chave D, para ver quem que vai ser o campeão aí da chave D, entre Itaúna e Sociedade Esportiva Gospé.
A Esportiva agora passando para outra fase, ela corre o risco de pegar Atlético ou Cruzeiro? Se for com o Cruzeiro...
Com risco. Nossa, que medo. Oh,
né, pegar. Não, isso que eu ia falar. Se pegar o Cruzeiro, tudo bem. Cruzeiro é cachorro morto. Agora, Atlético complica, né?
É que o Santos estava com medo de correr o risco de pegar o Cruzeiro na Libertadores. Rodrigo, na chave A, tem chave A, B, C e D. Corre sim, corre, porque já tem 3 ou 4 equipes que estão classificadas, entre elas o Cruzeiro. Então vai sim. Aí vai classificar acho que 2 de cada chave e depois vai para a final. Mas é o seguinte, a Esportiva não jogou o que deveria jogar. Pela goleada que ela deu na semana passada, ontem era para ter jogado o futebol melhor. Mas ainda teve bom, não saiu no prejuízo. Não pode, o que pode acontecer é perder dentro de casa e ela acabou não perdendo. Mas e o técnico periquito, o Ronaldo Santos Lara, me falou antes da partida, ele não ficou dentro do campo, porque na última partida da Esportiva ele encrencou com esse árbitro que veio aqui. Não encrencou, ele só pediu para acabar o jogo, você não sai daqui. Tiveram uma discussão e ele ficou com medo de ter colocado na suma alguma coisa e correu o risco de estar em campo e estar suspenso e não sabia. Então ele acompanhou a partida do lado de fora e deixou por conta do Carlos César dos Santos, que é preparador físico. Duas curiosidades no time do Siderúrgico. O técnico Misael jogou pela Sociedade Esportiva Gospé, depois foi técnico do Alfenense, andou por aí, agora está no Siderúrgico. E o goleiro Matheus, que defendeu a Sociedade Esportiva Gospé no campeonato do ano passado. Tá bem?
Daqui a pouco a gente fala mais sobre o esporte, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Mogiano, que perdeu lá na cidade de São José do Rio Pardo por 6-2, uma infelicidade muito grande, sem banco de reserva, né? Tinha 13 jogadores, só 2 no banco, muito complicada a situação do Mogiano, já a gente vai falar sobre isso aqui. E vamos cumprimentar aqui os vencedores do campeonato Society do Guaspé Country Club, os finalistas e os campeões. Pela categoria sênior, São João Supermercados venceu o Cristal Água Mineral por 7-5, São João campeão, e a Dona Marlene foi lá receber a medalha pelo Totô, que ficou contundido, e ela foi lá receber essa medalha. Pela categoria veteranos, parabéns para o pessoal do Sabor de Minas, que venceu o Marquinho Calçados por 2-1 e se tornou campeão do veteranos do Society do Guaspé Country Club. E pelo Master, 4-0, Quirino Móveis, em cima do Qualitrafo, Quirino Móveis, campeão do Master, lá na piscina. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esporte.
Apoio Cultural. Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra. Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
10:27. Do Dire Straits se chama Money for Nothing, dinheiro por nada, e fala assim: ó, olha só esses otários, é assim que se faz. Você toca violão na MTV, isso não é trabalhar, é assim que se faz, dinheiro por nada e garotas à vontade. Agora isso não é trabalho, é isso que você tem que fazer. Deixa eu te contar, esses sujeitinhos não são burros não, talvez eles consigam pelo menos uma bolha no seu dedo mindinho ou no seu dedo polegar. Aí eles dizem aqui no refrão: nós temos que instalar fornos de micro-ondas, entregar cozinhas moduladas, temos que carregar estes refrigeradores, temos que carregar estas televisões a cores. Veja aquele carinha lá com brincos e maquiagem. Sim, camarada, aquele é o seu próprio cabelo, ele conseguiu o seu próprio jatinho, ele é milionário. É, e nós temos aqui que instalar fornos de micro-ondas, carregar refrigerador, cozinha, essas coisas. Aí eles finalizam dizendo que eu deveria ter aprendido a tocar violão, tocar bateria, né? Aí a gente ia poder se divertir um pouco.
É. Aquele cara que tá se posando lá pra câmera. Mas nós temos que ficar entregando cozinha modulada, carregar refrigerador. Isso não é trabalho. É isso que você tem que fazer. É tocar violão na MTV. Dinheiro por nada e garotas de graça. A partir dessa segunda-feira a gente traz temas que dizem respeito direto ao seu bolso.
Isso, nós estamos recebendo em nossos estúdios a Ana Cristina Teixeira. Ela é professora de ciências contábeis, né, Ana?
Aí.
Agora é nossa colunista aqui, bom dia.
Vou falar de dinheiro pra você.
Tudo falar bem, de dinheiro, isso é bom.
Você veio aqui falando esses dias sobre imposto de renda, né, Ana? Como é que foi o fechamento da história lá?
Então, rapaz, diz que ficou a gente sem entregar, né? Uhum. Agora vamos ver como é que vai ficar. Lembrando, pessoal, que se entregou errado ou se entregou em branco, foi certinho, entregou em branco que não deu tempo de fazer, corrige isso daí, manda, que dá tudo certinho. Tá?
Perfeito. Agora, tem um assunto, hoje é engraçado, hoje o Flávio faz 18 anos, hoje dia 9 de maio,
isso.
E tem um assunto, parece que o Flávio nunca ouviu falar, ele não presenciou isso não, chama inflação.
Nossa, muita gente não presenciou, né?
Pois é.
Eu lembro em 92, eu ganhava meu salário, eu tinha que correr e gastar na hora, porque senão, se demorasse dias, eu não dava mais pra gastar.
E tinha que ir com a calculadora, porque ia subindo conforme
ia subindo.
Você tá...
subindo. Prestação, eu nem lembro direito como é que era, mas era... Gente, a inflação chegou a 80% ao mês.
80% ao mês.
Eu não tenho noção do que é isso mais hoje. Imagina, você ganha seu salário, ele já não vale, desvalorizou metade, né?
Só pra gente ter um comparativo, mais ou menos, o ano de 2010, você sabe em quanto fechou, em torno, mais ou menos?
Então, rapaz, o ano de 2010, eles conseguiram a meta, que foi em torno de 6,5, mais ou menos. Tá? Agora vamos falar desse ano, que aconteceu. Em abril, subiu um pouquinho, Rodrigo.
Ah, é? Não acredito. Quanto?
Então, em março a gente fechou com 0,79. Para os últimos 12 meses, estava dentro da média, com 5,91, mais ou menos. Agora, no mês de abril, fechou com 0,77. Aí, estourou a meta do governo, que era 6,5. Está com
6,51.
Olha a diferença de 80%. Está muito longe.
Muito diferente, está muito longe. Mas esse 6,51... A gente fica assustado um pouco porque o real realmente ele trouxe praticamente a extinção, mas ele minimizou drasticamente, né, essa questão. Né?
Nossa, eu falei 6,51, Rodrigo, mas é 6,51 ao ano.
É ao ano, né?
Isso. Na época de 92, o nosso querido Fábio não era nem nascido ainda, era 80%, 82%, chegou a 100% ao mês.
Ao mês.
É muito
diferente. Você entrava no supermercado para comprar um arroz. Se você deixasse para comprar o arroz no final e visse o preço no início da compra, quando você fosse lá comprar no final, ele já tinha aumentado.
Já tinha aumentado. Aquelas maquininhas, tic-tic-tic-tic-tic, o tempo todo.
Essas maquininhas hoje é difícil a gente ver,
pois
né?
Pois é. O pessoal até coloca embaixo porque as coisas não estão subindo tanto, né?
Agora, esse 6,51%, professor,
uhum.
Pode trazer essas maquininhas de volta de uma maneira intensa ou não é tão alarmante assim a situação?
Não é tão alarmante. Inclusive... O que aconteceu para subir essa inflação um pouquinho, a gente está com 0,77 no mês de abril, né? Foi o preço dos combustíveis, esses combustíveis são realmente o vilão mesmo, está todo mundo tentando fazer alguma coisa para baixar, pelo amor de Deus, Dona Dilma, baixa esses combustíveis.
O duro do combustível é que ele puxa o aumento de outras coisas, né?
Puxa, porque ele é a base de tudo, não tem como ser, hoje a gente não consegue mais andar sem carro, é complicado. Mas olha, o etanol também... O álcool aí que o pessoal fala, nem tá dando pra ir com a cooperativa mais abastecer, que o pessoal ia, que lá tem menos imposto no estado de São Paulo,
uhum.
Não tá compensando mais, faz aquela conta de 0,7, uma coisa uhum. assim, né? Compensa colocar gasolina, e a gasolina é muito cara, uhum. Tem um lugar que chega a R$3.
R$3 é bastante caro.
Até que em Guaxupé não tá tão caro, mas imposto de Caldas tá mais de R$3.
E como ela é a base pra tudo, quer dizer, ela acaba então puxando, porque lógico, você precisa dela pra transportar, enfim, isso...
Uhum.
Acaba acarretando aumento em outros produtos. Ela puxa a inflação, ela acaba sendo uma vilã, como você falou?
Olha só, a gente, o mês de abril teve uma inflação de 0,77.
Uhum.
Só em abril, o etanol subiu 11,2.
Uhum.
Então, quer dizer, em termos de índice, ele puxou o resto tudo, né?
Uhum.
Em compensação, os alimentos, no mês passado, né, eles subiram só 58%. Né? Então está abaixo da alta, que é de 75% em março. Eles estão mais baratos, subiram menos do que no mês de março.
Uhum.
Tá? Já produtos importantes, como por exemplo o tomate caiu de preço, né? O açúcar, o arroz e as carnes. Aí o IBGE está falando, seu site do IBGE, que caiu o preço desses produtos. Então isso quer dizer que realmente o vilão é o combustível. Não tem como ficar sem, né, Caetano? Hoje a gente está refém dos automóveis aí, meios de transporte. Era bom se tivesse trenzinho para todo lado, já pensou que legal?
Agora, professor, o que que isso é? O que que é a inflação, essa volta aí, meio que tímida, mas esse retorno da inflação, o que que isso representa para a população brasileira? A população está errando no jeito de administrar o dinheiro ou esse poder de consumo que tem hoje?
Então, o governo está pensando, hoje a gente está ao contrário. Lembra que o Lula falava para a gente, comprem, hoje é o contrário. Né? O temor de uma forte alta nos preços tem feito com que o governo tente controlar a inflação. Como é que ele faz isso? Ele sobe o preço dos juros. Então, você acaba, eles vão cobrar mais juros para o pessoal comprar menos. Né? Porque aí o que acontece? É a lei da oferta e da demanda. O pessoal está com dinheiro, subiu o salário, isso aí também, né? E aí faz com que as pessoas comprem mais, os preços sobem. Se você está vendendo, você vai subir o teu preço, né? Então, o que eles querem, o que eles vão fazer? Eles vão elevar os juros com o objetivo de desestimular o consumo e, assim, evitar que os preços subam. Né? Aí o Copom, lá, o Banco Central, decidiu aumentar a taxa de juros, então, para 12% ao ano.
Isso é para frear um pouco o consumo.
É, pessoal, não compra não. Pessoal, não, vamos dar uma estimula. Ai, mas e o comércio, como é que faz?
Fica bravo. Cara.
Pois é complicado.
Comprar à vista influencia também ou é mais essa demanda, essa oferta, na verdade, de crédito absurdo que traz a complicação?
Então, eu inclusive conheço um pessoal que fala assim, deixa eu ver quantas parcelas eu posso pagar por mês, né? Eu tenho uma parcela de 30 e vou ficar com mais uma parcela de 40, dá. Não pensa no preço total. Então, o correto, a gente podia até conversar com isso, a respeito disso nas próximas semanas.
Sem dúvida, né? Isso é muito importante.
Vamos conversar a respeito de como que administrar isso. O correto é porque a gente é muito ansioso, né? A gente que é mulher, ainda pior ainda, a gente quer comprar qualquer coisa, né? E o correto é você guardar esse dinheiro e guardar para comprar, para juntar e comprar à vista.
Certo.
Porque aí você vai, compra, acabou.
Entendi.
Né? E uma parte, mas tem gente que fala assim, eu escuto muito, mas se eu não comprar à vista, se eu comprar parcelado, eu junto, é como se eu juntasse dinheiro e tal. Mas aí entra a parte da disciplina que a gente tem que ter também, né? Para
uma
tudo.
Série de complicações. Como que essa inflação de 6,51% pode influenciar a nossa vida daqui para frente? É algo que a gente tem que se preocupar? O que a gente tem que fazer frente a isso?
Então, na realidade, esse índice não é um índice alarmante, não. Ele é um índice que saiu fora dos padrões do governo. A última vez que isso aconteceu foi em 2002. Estamos bem, viu, Rodrigo?
A gente está dentro do padrão mundial. Comparando com outros países, a gente não está tão absurdo assim, ou tão.
É, porque os outros países, eles conseguem uma inflação mais controlada do que a nossa. Não é nem tudo isso, né? Só que nós estamos bem para padrão de Brasil, em vista do que era esperado. Então, o que a nossa presidenta Dilma vai fazer agora? Ela vai tentar frear esse consumo, e isso daí é uma média dos últimos 12 meses. Então, para fechar 2011, ela vai tentar abaixar esse índice mensal. Então, esse índice foi de 0,77, provavelmente no mês de maio vai ser menor um pouco, no mês de junho vai ser menor um pouco, e ela tem o objetivo de fechar com, no máximo, 6,5. Né, porque o correto, o índice médio que ela queria fechar no ano de 2011 é
4,5.
Isso.
O que, na verdade, é interessante, para quem é da nossa geração, assim, isso é um sonho, praticamente.
Gente, né? Vocês não têm noção do que é você pegar o seu salarinho e correr.
Você tinha que sair com o carrinho de dinheiro, né? Porque você não
sabia. E se o patrão atrasava? Que coisa doida.
Não, mas, professora, alguma consideração a mais aí de fundamental importância que você acha que, para a população saber aí o enfrentamento com relação a esses utópicos 6,5%.
Não, só todo mundo ficar tranquilo e economizar, porque dinheiro é bom, né? Só que o dinheiro é bom quando ele é para o bem. Então a gente tem que tentar administrar. Vamos conversar com isso durante essas semanas aí. Vamos tentar administrar isso daí para a gente guardar o nosso dinheiro aí de um jeito legal e viver todo mundo bem. Tanto o comércio que tem que vender, as pessoas que tem que comprar. Mas nada de compulsão, nada de gastar demais, nada de comprar em parcelas milionárias, assim, muitas parcelas. e a vida continua, mas está tudo bem, tudo tranquilo.
E isso é só importante para a gente encerrar aqui, isso é importante frisar, porque antes remediar agora, né?
É.
Porque assim, apesar de ser um índice baixo, é o maior índice desde 2002, é isso? Ou,
que saiu,
saiu dos padrões, do que é esperado.
Do que é esperado.
Certo, então já que saiu, é melhor olhar para isso antes que se torne um monstro,
isso,
né?
Isso, e o governo já está tomando providência, elevando juros. Então provavelmente o pessoal vai ver alguma coisa mais cara, com juros mais caros durante esses meses, e vamos torcer, por favor, presidente, abaixa a gasolina, abaixa o álcool, é isso que tem que acontecer.
Perfeito. Ana Cristina
tá
Teixeira, professora aqui de Ciências Contábeis, nossa, a dona do dinheiro aqui.
A dona do dinheiro. Isso daí.
A dona do dinheiro. Muito obrigado, Ana. Segunda-feira está de volta aqui, né?
Volta.
Então tá joia.
Um
obrigado.
Seja bem-vinda, Ana. Obrigado. Faltam agora 21 minutos para as 11 da manhã. Essa é 87 FM, utilidade pública, prestação de serviços, a rádio comunitária do povo de Guaxupé. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os dias das mães de outrora. O Edson Leite vai relembrar um pouquinho da sua época de adolescente, sua época de infância, né? Aqueles tempos lá atrás, onde o dia das mães era um pouquinho mais criativo, segundo palavras dele. E ainda hoje, uma receita de cuscuz que nós vamos ouvir aqui. Maravilhosa essa receita. Temos também informações sobre o que rola hoje na Câmara Municipal, modificações no atendimento na saúde, né, uma tentativa de melhorar o atendimento na saúde aqui em Guaxupé, a gente vai falar sobre isso e outras coisas mais. É o Giro, segunda-feira, 9 de maio. Bom dia para todo mundo.
Intervalo musical.
O som de ABBA. Agora 10 horas 43 minutos. Foi sepultado agora há pouco o corpo da dona Emília Serafim Godoy Alves. O corpo foi velado no velório municipal. O sepultamento aconteceu agora há pouco, às 10 horas da manhã, no cemitério da Praça da Saudade. A dona Emília Serafim Godoy Alves tinha 84 anos e o corpo foi sepultado agora há pouco. São 10 horas 44 minutos, prossegue a programação do 87 FM.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Agora nós vamos lá para o Clube de Campo conversar com a culinarista Marina Russo. Bom dia, Marina, tudo bem?
Bom dia, Rodrigo, bom dia, Caetano.
Bom dia.
Bom dia, ouvinte da comunitária. Eu estou aqui do Clube de Campo numa manhã lindíssima para dar uma receita bem bacana para vocês.
Como é que foi o seu, qual foi o seu prato de Dia das Mães ontem, Marina?
Foi camarão com catupiry.
Não é fácil, não.
Não é fácil.
Não é,
Marininha me convidou para comer um camarão com catupiry com ela.
Nossa Senhora. E a receita para essa semana que você traz para a gente, qual é?
Hoje é cuscuz de frango. Esse é um prato que tanto pode ser servido só com uma saladinha verde, que é deliciosa. Põe enformadinho no meio do prato, põe a saladinha verde em volta, é uma entrada maravilhosa. Pode também servir de aperitivo, num happy hour bem gostoso. Fatia, põe ali os pedacinhos bem bonitinhos com tomatinho e tal, também é uma delícia. Ou então, acompanhando uma carne assada, que também fica maravilhoso.
Então vamos lá, os ingredientes.
Vamos lá nos ingredientes. Nós vamos usar 3 dentes de alho, uma cebola grande ralada, meia xícara das de chá de azeite extra virgem, meio pimentão vermelho, meio pimentão verde e meio pimentão amarelo. Isso tudo cortado de quadradinho bem pequenininho, bem suavezinho, bonitinho. E 100 ml de molho ao sugo, pode ser até esses molhinhos comprados de sachê, que também, o caso aqui, ele é secundário, ele não vai aparecer o sabor acentuado, ele é só um mimozinho da receita. Então nós temos mais 2 tabletes de caldo de galinha, 250 gramas de peito de frango desfiado, uma colher de chá de sal, 280 ml de água, meia xícara de azeitona verde picada. Essa tem bastante coisa. Se quiser, depois tem a cópia na comunitária e no Clube de Campo. Temos também meia xícara de cheiro verde picadinho, 200 gramas de farinha de milho e 2 colheres de sopa de farinha de mandioca crua. Esse é o truque dele ficar macinho. É misturar essas 2 colherinhas de farinha de mandioca, que ele vai dar aquela textura macia.
Não fica aquela coisa desmontando também, né?
Hã?
Não fica aquele negócio desmontando.
Pois
também.
É, não pode ficar. Ele tem que ter, assim, ficar durinho. Se você quiser colocar picadinho pra comer, ele não vai ficar caindo.
Dá pra comer até com a mão, né?
Hã?
Dá pra comer até com a mão.
Claro que dá. Com certeza dá pra comer com a mão.
Tá.
Agora, vamos à maneira de fazer. Nós vamos fazer um refogado com alho, a cebola e o azeite. E deixar esse alho e a cebola murchar. Nós vamos juntar os tabletes de caldo, os pimentões e deixar o pimentão murchar também. Porque ele é mais durinho, então ele é o primeiro a ser colocado. Aí depois, em seguida, nós vamos colocar a água e todos os outros ingredientes para fazer aquele caldo bem bonito. Quando tiver já fervendo esse caldo, nós vamos colocar as 2 farinhas, a de milho, né, que nós vamos usar 200 gramas, e a de mandioca, que são 2 colheres de sopa. Essa é a última coisa. Vamos colocar essa farinha de uma vez só e vamos mexendo até desgrudar da panela. Aí, quando tiver tudo isso pronto, e já tiver prontinho o ponto de desgrudar da panela, nós vamos colocar ou num pirex para servir de aperitivo, ou então numa forma de buraco no meio, essas de bolo, se quiser, fica muito bonito. Aí, no fundo da forma, você já coloca alguns tomates, um ovinho cozido, para a hora que você desenformar, ele está uma obra de arte. Esse aqui é muito bacana de fazer. Então, você pode servir frio com salada ou morninho com uma carne ou qualquer outro prato principal que você queira colocar, porque ele é muito versátil.
E dele, a gente precisa começar a fazer esse quadro mais perto do almoço, é. Já sai
ou depois do almoço.
Ou depois do almoço. Marina, tem. Fala, tem um assistente seu aí, bem próximo aí, que torce pro Cruzeiro, né?
Ah, tem.
Fala pra ele depois que eu vou passar uma receita pra vocês. Aí a gente vai inverter carne de raposa ou azeite galo. Fala pra ele.
Nossa, ele merece mesmo ouvir essa receita do Rodrigo. Se você quiser, vem aqui fazer na cozinha do clube.
Valeu.
Marina, obrigado, viu? Obrigado, boa semana pra vocês aí.
Bom dia pra todo mundo.
Faltam 10 minutos para as 11 da manhã. Olha, eu conversei na sexta-feira à tarde, nós fizemos uma reunião aqui com o pessoal da FAT, lá da Faculdade da Terceira Idade, e a gente vai ter uma modificação aqui no programa. O pessoal achou melhor a gente fazer o programa na quarta-feira, ao invés de a gente fazer um monte de programinha picado, espalhado ao longo da semana, eles acharam melhor a gente fazer um programa por semana, na quarta-feira, com todos participando. Porque aí fica todo mundo junto, todo mundo unido, ao invés de ficar todo mundo dividido aí ao longo da semana, cada um falando, trazendo um assunto isoladamente. Então, toda quarta-feira a gente vai reunir com todos aqui da Faculdade da Terceira Idade, e a gente vai fazer uma grande mesa redonda para discutir as coisas que serão apresentadas por eles. E já nessa quarta-feira, vai ter um convidado no programa, que é o professor Maurício Ruggiero, que convive, ele tem uma relação muito intensa com índios aqui do nosso país, e ele tem muitas histórias para contar de uma aldeia indígena, onde ele tem bastante contato, e ele vai contar pra gente aqui na quarta-feira, junto com o pessoal da Faculdade Aberta da Terceira Idade, lá do Unifeg, que vai trazer o Espaço FAT todas as quartas-feiras aqui no começo do programa, ao invés de fazer um programete picadinho por dia, a gente vai fazer um programa um pouquinho maior, uma vez por semana aqui na 87, tá bom? Faltando 9 minutos para as 11 da manhã, ainda dentro dos colunistas da 87 FM, nós vamos conversar já com o Edson Leite, que vai contar algumas histórias interessantes sobre a criatividade dos meninos de antigamente.
10h51. Alô, comunidade. Alô, comunidade.
O telefone da 87FM 3552-6038. Você pode deixar aqui o seu ponto de vista sobre diversos assuntos e pode deixar a sua opinião pelo site também, comunitaria@87fm.com.br. Esse é o nosso e-mail, na verdade. Tem o site, que é www.87fm.com.br, para os seus pontos de vista sobre assuntos distintos. Olha, uma vendedora de título de capitalização foi assaltada quando saía de casa no Bela Vista 1, no sábado à noite. A vendedora levava R$7.700 quando dois homens em uma moto a abordaram e anunciaram um assalto. Um dos homens estava armado com um revólver e obrigou a vendedora a passar a bolsa com o dinheiro e algumas cartelas que não foram vendidas. Segundo a Polícia Militar, a mulher iria para Varginha entregar o dinheiro da venda do título. Até o momento, ninguém foi preso. As informações são da IPTV e do portal GXP. Ainda no portal GXP, fala sobre o guaxupeano Márcio Brown, que foi o campeão do terceiro Mercosul de Jiu-Jitsu na Argentina. A disputa aconteceu no último domingo, dia 30, em Buenos Aires, no estádio Ateneu Popular de Versalhes de Roma. Ele foi o vencedor na categoria marrom e traz a medalha de ouro personalizada para Guaxupé. Márcio Brown, na categoria marrom, trazendo a medalha de ouro para Guaxupé. Informações aqui também no Jornal Correio do Oeste. Agora informações da Divisão Municipal de Esportes. Dentro do programa Opte pelo Esporte, a divisão comunica os novos horários da escolinha de futsal para adolescentes entre 14 e 16 anos, sob a responsabilidade do professor Cássio. As aulas são gratuitas e acontecem no ginásio poliesportivo às terças-feiras, das 14 às 15h30 e nas quintas, das 13h30 às 15h. É uma grande oportunidade para novos atletas aprenderem um esporte e participar das equipes que representam o município em várias competições pela região. Os interessados deverão comparecer no ginásio poliesportivo nos horários marcados para as aulas. Tá bom? Terça-feira, das 14 às 15h30 e na quinta, das 13h30 às 15h. Aulas gratuitas para adolescentes entre 14 e 16 anos de futsal no poliesportivo. aqui no Guaxupé hoje, a campanha de vacinação contra a gripe, que vai até o dia 13 de maio, né? Todo o país participando da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Nesse período, as pessoas estão recebendo a dose trivalente da vacina para dois tipos, o influenza mais comum e a gripe suína, que é o H1N1. No dia 30 de abril, aconteceu a grande mobilização chamada Dia D, e todas as unidades básicas de saúde estão recebendo as pessoas para a vacinação. São aqueles, são os idosos, né, crianças que têm idade de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes e também os trabalhadores da área da saúde. 10h54 agora, 9 de maio de 2011, e o giro continua no ar.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Oi, TV. A mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi, TV. É na Universo Oi.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h55.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
10h55.
Faltando agora 5 minutos para as 11 da manhã, segunda-feira, os nossos colunistas passam por aqui para a gente ficar antenado nas coisas do presente e nas coisas do passado também. Edson Leite, bom dia.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes.
Como é que foi o Dia das Mães?
Tranquilo, né? Meu círculo de mães está crescendo.
Uhum.
Tem uma época que é a sua mãe, né? Depois entra, você casa, entra a sogra. Aí, quando vem os filhos, a sua própria mulher se torna mãe, né? Eu tô na iminência de ter uma filha que está aguardando para dar à luz nos próximos dias.
Que beleza.
Então tá. O círculo das mães está se fechando.
Vai aumentando, né?
Vai aumentando.
A quantidade de mães na família.
É, ótimo, é a vida, né?
Mas não tem como não deixar de recordar o passado, né?
É, tem esses dias são específicos, bons, propícios a isso, né? Esses feriados, dias comemorativos. E tem diferença, viu? Antigamente era, a coisa era mais light. Hoje eu acho que com o consumo ficou muito comercial. E antigamente o pessoal conseguia fazer um pouquinho mais leve, mais autêntico, né? Você quando você estava no grupo, você fazia presente para as mães, por exemplo?
Ah, fazia. Você sabe que eu encontrei um poema que eu fiz. Encontrei ontem, por sinal, encontrei um poema que eu fiz pra minha mãe, quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Mas fiz por conta própria, não foi? Por conta própria. Mas a gente tinha que fazer cartão, recortar as coisas, né?
É, tinha um negócio assim, eu acho que você deve conhecer. Ela tinha uma poesia de um, acho que era um bispo chileno, alguma coisa assim. Chamava Retrato de Mãe. Durante muitos anos na escola, se imprimia aquilo num papel bonito, né? Enrolava uma fitinha e entregava.
Era,
né?
O mesmo poema todo ano.
É. Não chegou a ser todo ano, não, mas alguns anos foi, viu, Caetano?
Uhum.
Então, eu juntava com aqueles presentinhos que se fazia lá, né? Eu até não sei como é que estão as escolas hoje, estão um pouco afastadas, mas era. Você fazia presente com palito de sorvete, comprava uma escova e decorava. Era aquelas escovas de roupa, né? Tinha. Aqueles trabalhos manuais, sacola com argola. Você não pegou isso no grupo, na escola, não, né?
Não, acho que eu peguei, sim. Tinha um palito de sorvete, eu lembro alguma coisa assim. Mas eu acho que ainda faz, eu tenho escola que ainda faz, sim.
Tem, né? Olha, o caso mais interessante que eu lembro disso aí, de presente de mãe, foi no grupo escolar ainda. Num ano lá, eles pediram que a gente levasse disco de vinil. Disco de vinil, não. Aqueles 78 rotações antigos.
O menorzinho, pesado.
É, e esse já tem gente que não conhece mesmo.
Aquele pesado, né?
Aquele pesado. Aquele disco, ele era feito com cera de carnaúba. E eles, num ano lá, bolaram um presente que era um disco 78. Aí pegava um disco que você não ia tocar, que o pessoal não gostava muito. Você tinha que levar o disco 78 e uma coisa que a gente chamava de decalque. Era uma figura, uma flor, um bichinho, uma borboleta, que você punha na água, ele soltava e você pegava aquela coisa fina e colava.
É tipo um adesivo.
Um adesivo. E a professora pegou, muito bonito lá, e encheu um caldeirão daqueles que faziam sopa na escola com água muito quente. Aí que a gente descobriu o que era o presente. Ela mergulhava aquele disco, 78 rotações, ele ia amolecendo, se tornando uma massa. Quando ele atingia um determinado ponto, enrolava ele igual um cartucho. Esses cartuchos de festa que vem com doce, que é de papelão, fazia o disco. O bacana é que o furinho do disco já ficava para você pregar um prego na parede e pôr. E pegava, e aí você colava um decalque e virava um vasinho de flor que as mães punham aquela
colocava
flor
na parede. Olha só, escorreu uma lágrima agora do olho direito do Ricardo Bicalho. Agora ele lembrou disso.
Não é desse tempo não, bicho.
Ele lembrou disso.
É o tempo do acetato, dos primeiros gramofones, né, que tirava-se o som, né? E disse que era pra acreditar que se você jogasse, assim, pegasse no pescoço do cara, arrancava o pescoço.
É, aquilo. Mas o Ricardo tá com onda. Ele é desse tempo, sim. É que ele morava em Cidade Grande. É,
Cidade Grande tinha.
Que não tinha essas coisas.
Não, não. Fazia-se também, eu lembro. Fazia. Mas até hoje as pessoas fazem. Fazem coisas com discos, esses negócios, né? Até quebram, né? O Cavalcante quebrava, né? O Cavalcante gostava de quebrar.
Quebrava disso.
E a criatividade da época, das crianças da época, era diferente, você acha?
Olha, era assim. Esse exemplo do disco, né? Você vê que fazia aquele presente, colava aquilo lá e você levava pra mãe, né? Coração generoso, elas falavam que...
E a mãe adorava. Precisava correr nas lojas, nas grandes magazines. Nem tinha muitas.
Nem tinha, né?
Que
você
isso?
Não tinha... Você tinha que improvisar nessa época quase tudo. Isso você estendia para os brinquedos, para tudo, né? Brinquedo, na minha época de criança, brinquedo a gente fazia metade. Era... Tinha um negócio que chamava triângulo aqui, que era um pedacinho de pau com um prego na ponta, você já tinha um brinquedo. Os quintais todos de terra.
Bibolê. Bilboquê.
Você jogava aquele negócio no chão lá e enfim, fazia uma casa, um triângulo e saía fechando o adversário. Né? Você improvisava com um arame e um arquinho de barril lá, você fazia um negócio, saía rodando pela rua.
Mas mesmo em São Paulo, você citou as grandes cidades, as grandes capitais e tal, em São Paulo tinha a CIS e tinha o MAP. Mas não era essa febre, não era essa loucura. Falar, vou comprar uma calça da CIS. Não, não. Hoje é uma loucura, né? Vem determinada marca, o cara tem
não,
que...
No dia das mães é aquele negócio, não, tem que, vamos comprar o presentão e não sei o
que. Mas é que nem Páscoa, que nem... Ó, que isso, meu? Se tem, não tem, não precisa dar isso. Não, a mãe não tá nem aí pra esse negócio.
Ah,
é que
será?
É o nome dela.
Pô. Será, será?
A minha não é uma mãe mercenária.
Será?
Minha aqui é meu amor, meu carinho.
É, elas falam, não precisa, não precisava se importar. Mas gostam de ganhar alguma coisa assim, né? Mas... Então, você tinha que improvisar. Os primeiros ovos de Páscoa que eu comi eram fabricados por aqui.
Já feito aqui.
Né? Você que fazia.
Esses brinquedos da gente antigamente, é interessante isso, né? Como é que... Hoje é tudo é eletrônico, né, Edson? As questões são mais feitas de um... já vem tudo pronto, né?
Tecnologia, compra tudo, né? É, você vê que hoje a gente se espanta aí com a inteligência das crianças, né? Menino de 5, 6 anos aí, pega um videogame, pega um computador e dá show. Então a gente fala assim, eles são muito inteligentes. E são mesmo. Eu acredito até que seja uma geração mais brilhante, uma renovação aí, que eles sabem muitas coisas. Mas também eles estão perdendo um pouquinho aquele lado artesanal de fazer as coisas, viu? Quando eu, por exemplo, gostava, um dos brinquedos que eu gostava quando era moleque era soltar papagaio, empinar papagaio, que se fala.
Pipa,
né? Aqui a gente chamava de papagaio mesmo. Pipa foi uma mais recente.
Os paulistas que trouxeram essa...
Só tá cheio pipa, mano.
E você já viu uma pipa hoje? Eles vão no supermercado, num cara que vende lá na rua, compra uma de plástico, com as cores do Flamengo, do Corinthians... tem um rabo quilométrico lá e empina aquilo.
Se você entrar na internet, tem umas pipas americanas, até eu sou louco pra tê-las, que é um negócio enorme, é tudo daquele nylon, o mesmo nylon do asa que usa-se pra pular de asa delta, tudo.
ela não cai. Ela cai, assim vai cair lá e... Você corta a linha aqui, ela vai cair em Itapirativa, pipa tua.
Então, a gente fazia o papagaio. O mais simples, que era o que eu sabia fazer, você pegava lá bambu, você... as casas eram divididas por cerca de bambu. Alguém deve se lembrar disso. Você ia lá, arrancava um bambu lá que o pai e a mãe não via, partia aquele negócio, ia afinando aquele bambuzinho até virar uma vareta. Aí você pegava o papel de seda, né? Se não tivesse jornal, papel de embrulho, alguma coisa assim. Você fazia a cola na tua casa. Era polvilho.
Fazia a cola também, até a cola era feita na mão.
Você pegava polvilho, jogava um pouquinho de água, umas gotas de limão numa colher, levava no fogo. Ele fazia, colava bem, era melhor do que...
Porque era difícil.
Melhor do que coisas. Gomarábica, viu?
Eram caras, uma criança, comprar cola, era difícil e era caro difícil, naquela época.
E nem tinha muito. Você só comprava praticamente a linha.
Porque você enrolava a linha. Eu ia perguntar se você fazia a linha também,
Não, não.
A linha...
Tinha o Maranhão, o famoso Maranhão, e tinha aquele de jornal. Eu não sei se era do jornal que chamava-se Maranhão, né? Que era só duas coisas de jornal... Você dava uma invertidinha, uma linhazinha, uma rabiola de jornal também, pô. E o bichinho subia, viu?
Subia. E tinha um, eu não sei se você conheceu em São Paulo, aqui a gente chamava de coador. Esse era um papagaio sofisticado. Ele acho que ele era chamado coador porque em alguns momentos ele lembrava o coador de café. Ele era quadrado com duas asas na vertical. Esse quem fazia era assim, era rapaz, era os moços, vamos falar. Gente de 14, 15 anos. Era uma arte fazer aquilo. Esse era difícil. Pesado, você tinha que soltar com cordonê. Não era com linha de costura.
Era uma linha maior.
E é interessante, né? Uma coisa, meninada hoje de 12, 13 anos já não tá brincando mais. A não ser que ele vai no clube. E naquela época você pegava cara de 15, 16 anos fazendo papagaio, fazendo a manivela lá, que... Uma maquininha pra soltar papagaio.
Carretilha.
Também isso.
Muito bom. Vamos voltar pro presente? Ou vamos continuar no passado aqui?
Tanto faz. Mas pode falar do presente.
Músicas do passado e dias presentes.
E trazem o presente de volta. Edson, obrigado aqui pelas nostalgias e pelas saudades, que eu tenho certeza que os ouvintes compactuam contigo essas boas lembranças.
Tem gente que
sempre
deve se
bom
lembrar dessas coisas, né?
Se deliciar com essas coisas do passado. Obrigado, boa semana.
Obrigado pra vocês também, obrigado a todos.
Obrigado, Edson. Pega o seu peão e pode sair então.
Cidadania e utilidade pública. O giro por Guaxupé.
No próximo bloco, o baú do Ricardão. Vamos falar sobre a saúde aqui na nossa cidade, um plano para tentar melhorar a saúde. Nós vamos falar no programa dessa manhã de segunda-feira sobre o futebol. Já, fique ligado.
Apoio Cultural. Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Alcoolismo não é falta de vergonha, e sim uma dependência física e mental. Se você passa por este problema, venha nos visitar. Teremos um imenso prazer em ajudá-lo. Alcoólicos Anônimos. Reuniões, segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 horas da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Tabuão. E quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação: Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Bom dia, ouvintes da comunidade. Bom dia, o pessoal que está hoje nos visitando aqui na rádio e tal. E, bom, o Rodrigo tem uma informação que ele vai guardar um pouquinho para falar.
Eu vou falar depois, vou falar depois.
Eu quero falar até uma coisa, Rodrigo, você vai concordar comigo. Hoje em dia é tão perigo você escolher músicas para tocar, em nome de música e tal, né? Porque hoje tudo, por exemplo, é antiecológico. Atirei o pau no gato, não pode fazer, porque atirou o pau no gato. Músicas consideradas racistas, Negra do Cabelo Duro, Acalanto, de Dorival Caymmi, quando ele fala boi da cara preta, tinha que falar boi da cara negra afrodescendente. Então tem umas coisas hoje que tá pegando muito. Homofóbicas, como seria Raul Seixas, o cara mais moderno de sua época, tal, tudo. Quando ele canta no Rock das Aranhas, em que fala que ele subiu no muro do quintal e viu duas aranhas se esfregando, alguma coisa está faltando. Essa música é uma música mais homofóbica, então, ou seja, seria condenado em praça pública, ou execrado, não? Bom, agora, hoje pode falar de Tropa de Elite, ou seu duro de ruê, pega um, pega geral, vou matar você, tô chegando, é de ladrão, aí pode, né? Aí pode. Mas como eu sou um cara romântico, Caetano Curi, nessa cidade de Guaxupé, acho que ainda tem muitos românticos, tem muitos descendentes de italianos, né? Aqui na cidade. Eu vou fazer uma semana da música italiana, da música romântica italiana. Então trouxemos hoje para ouvirmos Pepino de Capri cantando Champagne. Por que não começar a semana com a música que o Caetano vai me ajudar a escolher?
Você não trouxe a música chamada Zingra do Bob Solo? Eu tô fazendo sinal aqui, achei a música.
É que ele não tava achando, né, meu?
Só
no
que
meu
é o seguinte, CD. Ó, eu achei a música, mas não achei aqui, rapaz. Você trouxe o CD errado aqui hoje. Você trouxe um CD, vou mostrar pra você o que, tá, que tem nesse CD, ó. Eu vou dizer o que tem nesse CD, ó. Tem Fine Young Cannibals com She Drives Me Crazy. É, tem Four Tops com Baby I Need Your Loving. Tem Bryan Adams com Straight From The Heart. Nós temos The Scorpions com Send Me An Angel.
Tudo musicão também.
Tudo musicão. Nós temos musicão. Crash The Dummies com a música que é a música que chama isso. Nós temos uma música linda de Spandau Ballet chamada True.
Que veio a ser dos nazistas, que o balé dos nazistas que ficavam enforcados em Nuremberg.
Spandau Ballet, isso?
É,
fala.
Mas deixa eu pedir uma permissão, quando vocês procuram a música aqui, deixa eu só dar um recado aqui, aliás, fazer uma informação. Senhor Ricardo, com todo respeito ao baú do Ricardão, que traz pérolas da música, como dizem em sua própria vinheta, mas o senhor passou uma informação errada, que ouvintes assíduos do Sexto do Compositor vieram me cobrar porque eu não estava presente aqui na... Não, é sério, eu não estava presente no dia aqui, de verdade mesmo, só pra gente corrigir pro ouvinte, que o pessoal me cobrou na rua, falou, acho que o Ricardo falou lá que a música Maracatu Atômico é do Gilberto Gil, Maracatu Atômico não é do Gilberto Gil. E realmente, Maracatu Atômico não é do Gilberto Gil, como foi informado no baú da última quinta ou última sexta. A música Maracatu Atômico é do compositor Jorge Maltner, juntamente com seu parceiro Nelson Jacobina, gravado em 1974. Essa versão que está tocando aí no fundo, inclusive, foi o primeiro sexto do compositor, grande Jorge Maltner, filósofo, escritor, compositor, agitador cultural, teatrólogo, ator, enfim, tudo mais que você pode imaginar. Jorge Maltner.
E se alguém trouxer aqui 5 discos do Jorge Maltner com essa música, eu pago 10 conto cada disco.
Aí,
cada
ó, o primeiro
não,
que eu tô tocando
no
fundo.
Bem, eu quero ver 5 pessoas em Guaxupé que tenham esse disco.
Ué, eu tenho, mas aqui não, a gente não tá discutindo quem tem o disco.
Você já ganhou R$10. Eu quero mais 4 pessoas que tenham esse disco do Jorge Maltner.
Eu sou uma. Eu sou uma.
E não com o Gilberto Gil.
Eu sou...
Pode trazer que eu pago R$10. Só mostrar. Não vou querer o disco, nada.
Eu sou uma. Eu sou uma. Eu já ganhei R$10. Tem mais 3 pessoas em Guaxupé.
Pode ser disco falsificado? Pode, pode. Então, presta teu disco pra mim, Rodrigo.
Mas vem aqui, ó. O fato de um ou outro não ter o disco é justamente por isso que a gente faz o sexto, pra que as pessoas conheçam que a música popular brasileira existem compositores. Porque as pessoas não têm o disco não significa que você tem que atribuir a obra a outro artista. A obra é de Jorge Maltner e Nelson Jacobina, e não do popular Gilberto Gil. Ou então eu vou gravar uma música desconhecida do Roberto Carlos, dá pro Luan Santana
José
cantar e vou falar que é do Luan Santana. Não pode. A música é Jorge Maltner e Nelson Jacobina.
Tudo bem.
Tá, ninguém tá falando nada aqui, tudo bem. Todo mundo concordou.
Ele
fica nervoso.
Aproveitando o gancho aqui, que Zingara de Bob Solo, eu estava em Florença e jantando lá, e um cara estava vendo eu conversar com a minha mulher e quis dar um alerta, mas veio com um italiano enrolado. Eu já não entendo italiano nenhum, né? Aquele, o cara ainda mais enrolado ainda.
Mas eu entendi no, um pouquinho lá que ele, tava, ele bateu nas minhas costas e falou para eu tomar cuidado com o zingari. E eu só lembrei, como não sei nada de italiano, o que me ajudou que eu entender que era para cuidar com ciganos ali, negócio de carteira, é porque eu lembrei da música Zingara e entendi o cara.
Música assim, é cigana? Fala disso, de cigana? Música?
Cigana, Zingara é cigana.
Ah, é?
Cigana
é
a minha mão, cigana.
Ah, é?
É? E de muito amor, né?
E ele queria me alertar, cuidado com o Zingara ele em volta, que o local era meio perigoso. Música é cultura.
Eu vou falar.
Pois, só para encerrar essa questão aqui, peraí, só para encerrar essa questão é o seguinte. É justamente na individualidade, na marginalidade que as coisas progridem. É o que mostrou aí o nosso grande Jorge Maltner, né? Tanto que você veio fazer sobre a música dele, veio falar sobre a música dele. Pena que você informou o compositor errado. A próxima vez você informa você.
Bob Solo Zingara aqui.
Eu não peço desculpas.
Prendi questa mano. Destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene, guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma c'è scritto che la perderò.
Você ouviu o baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
O giro por Guaxupé.
A Agência da Previdência Social em Guaxupé comunica que o atendimento ao público a partir de hoje será das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Esclarece que todos os agendamentos feitos via internet, feitos pela agência e também feitos pelo telefone 135 serão atendidos após as 3 horas da tarde, no horário marcado no requerimento. Informamos que foi perdido uma sacola nas proximidades do Caíque com duas máquinas fotográficas, um carregador, uma calça e uma camisa. Nas máquinas estão registradas fotos da Europa. O dono promete uma gratificação para quem encontrar os objetos. Caso você tenha alguma informação sobre esse fato, solicitamos a gentileza de que você entre em contato com a rádio comunitária pelo telefone 3552-6038. 3552-6038. Do dia 13 ao dia 22 de maio, acontece a 12ª Festa de Santa Rita no bairro Vila Campanha. Shows todas as noites com música ao vivo. A festa acontece em frente à Igreja de Santa Rita, no bairro Vila Campanha, a partir do dia 13, próxima sexta-feira. Acontece no próximo domingo, dia 15, a tradicional Feira da Pechincha do Lar São Vicente, artigos a partir de R$1 e baile com a banda Trio Sedução. A Feira da Pechincha do Lar São Vicente é dia 15, a partir da 1h.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé, Minas Gerais, nessa segunda-feira, dia 9 de maio, é máxima de 25 graus e mínima de 13. Sol com algumas nuvens e não deve chover.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
O sol aparece com força em todas as áreas de Minas Gerais nesta segunda-feira. Por isso, a temperatura fica elevada em todas as regiões do estado. Há previsão de chuva rápida no fim do dia apenas no sul do estado. Na capital, sol e tempo firme, com mínima de 13 e máxima de 28 graus. Bianca Lobo, da Clima Tempo Meteorologia.
E agora aqui na João Machado, o termômetro marca 25 graus.
Previsão do tempo. Utilidade pública.
Mais de 80% dos ex-fumantes consideram o tratamento para largar o vício do cigarro o desafio mais difícil que enfrentaram em toda a vida. A estimativa é da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. O médico Sérgio Ricardo Santos, membro da subcomissão de tabagismo da entidade, explica por que é tão difícil abandonar o hábito de fumar.
Muitas pessoas, quando fumam, desenvolvem o que a gente chama de dependência em relação à nicotina, que é o fato da pessoa, quando tenta abandonar o uso daquela substância, da nicotina, ela não consegue se livrar e sofre intensamente com isso. Essa é uma das características da dependência.
O pneumologista destaca que devem ser feitas tentativas de largar o vício por conta própria antes de optar pelo tratamento médico.
Reduzir o número de cigarros progressivamente ou tentar logo de cara uma tentativa abrupta de ficar sem fumar, consumir líquidos em maior quantidade, né? Não grandes quantidades de uma só vez, mas muitas vezes com pequenas quantidades durante o dia, mascar alimentos ou mesmo chicletes, gomas de mascar, isso ajuda a diminuir um pouquinho a necessidade de ocupação da boca enquanto está tentando parar de fumar, praticar atividade física ou aumentar a carga de atividade física do dia a dia.
Abandonar hábitos associados ao fumo também ajuda, como eliminar o cigarro depois das refeições ou ao tomar café ou bebida alcoólica. Se nada disso der certo, o fumante deve procurar ajuda médica para apoio comportamental e também para uso de medicamentos. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fábio Ruas.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Pois é. 11h22 agora.
Nós vamos conversar com a coordenadora de serviços de enfermagem aqui da Prefeitura Municipal, a Carolina Carneiro, que vai falar pra gente sobre um novo plano de atendimento nos postos de saúde, primeiramente, e depois parece que isso vai ser estendido ao pronto-socorro da cidade também. Bom dia, Carolina. É isso mesmo, coordenadora? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Então, Rodrigo, a gente vem aí junto com o governo do estado, né, numa nova proposta de classificação de risco dos usuários. Então, o estado todo de Minas Gerais está trabalhando e se organizando para a implantação de um protocolo que se chama Protocolo de Manchester.
Certo. Como que seria esse atendimento, coordenador?
Esse atendimento, ele visa classificar o paciente, né, o usuário do sistema único que chega para atendimento na unidade de saúde de acordo com o seu risco naquele momento. Então, vamos dar um exemplo. Chega uma mãe com uma criança que está com febre, de repente crise convulsiva, e chega aquela mãe que a criança chega para uma consulta de rotina, né? Porque a mãe quer fazer exames para ver se a criança está com verminose e tudo mais. Essas duas crianças, elas passarão por um sistema de triagem que vai avaliar qual deverá ser atendida primeiro dentro da unidade. Então, ela faz uma classificação de risco, qual está subordinada a um risco de saúde, né? A um risco de vida maior do que a outra, né? No caso, risco de morte, na verdade, né? Maior do que a outra, para ver quem vai ter direito ao atendimento primeiro. Então, nessa classificação, ela tem até cores, né? O Manchester, você classifica ele por cores. O vermelho é o mais urgente, que a gente fala que é uma emergência, que é aquele que não pode esperar. E essas cores, elas vão se modificando para laranja, amarelo, azul e verde, que são aquelas pessoas que podem esperar um tempo maior para o atendimento. Essa aplicabilidade inicial do protocolo de Manchester, ela será feita no Serviço de Saúde Pública, a princípio nos PSS. O Estado está priorizando a implantação desse protocolo nos programas de saúde da família, né? Nós temos unidades básicas de saúde no município, temos o centro diagnóstico, que a princípio não estarão sendo contemplados com esse protocolo, né? O projeto piloto aí está sendo feito dentro dos PSS.
Esse é um programa estadual, então, né? Como você está mencionando, coordenador.
Isso aí surgiu, na verdade, o Manchester, ele existe já em alguns municípios do Brasil, em alguns outros estados, mas o nosso estado, ele vem aí trazendo com força desde o ano passado, né? Ele vem surgindo aí com muita força desde o ano passado, embora existam alguns hospitais do nosso estado que já trabalham com Manchester há muitos anos, né? Mas o estado de Minas Gerais adotou o Manchester para ser trabalhado dentro da saúde pública no ano passado, onde se iniciou um processo de capacitação, né, em 2010, dos profissionais das unidades de PSF. O Manchester, ele só pode ser desenvolvido e aplicado por enfermeiros ou por médicos. Então, no nosso caso da saúde pública, os PSF passaram por capacitação enfermeiros. Diante disso, o município recebeu também um recurso para aquisição de equipamentos. São equipamentos de triagem, justamente para que possa ser aplicado esse Manchester. Esses equipamentos foram adquiridos pelo município, já estão nas unidades de PSF e agora nós estamos no aguardo do software. Para que o equipamento funcione, é necessária a aquisição de um software que vai também ser fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde. Então, eles estão em processo de licitação para nos fornecer o software, para então a gente colocar o programa para funcionar.
Coordenadora, você tem notícias sobre os lugares que esse programa já está implantado?
Eu vou te dar um exemplo de Alfenas, do Hospital Alzira Velan de Alfenas, que já trabalha há alguns anos com o Manchester. Então, Alfenas, próximo aqui da gente, né, para a gente ter um exemplo, eles já estão trabalhando, claro, é em nível lá hospitalar, né, de pronto atendimento, que eles adotam o Manchester, não é em nível de saúde pública. Que se trabalha com Manchester lá também não se trabalha por enquanto, mas a gente tem o exemplo do Hospital Alzira Velano.
Certo. Coordenador, a ideia é organizar e minimizar os atrasos no atendimento principal, é isso?
E assim, antes disso até, Rodrigo, vem a questão de você atender primeiro quem mais precisa.
Sim.
É isso? Até dentro do princípio da equidade do Sistema Único de Saúde, né?
Perfeito.
Então, na verdade, a prioridade é essa, é você atender primeiro quem mais precisa.
Quem mais precisa.
Né? E isso aí é um critério importante para não ter aquela briga, eu tenho que passar na frente de você, ou você tem que passar na frente de mim, ou também o hospital atender as emergências e as urgências e transferir aquilo que pode esperar para a saúde pública, né? O que é atenção básica. E dentro disso é importante a gente frisar que nós precisamos e estamos trabalhando para isso, para toda uma estruturação, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que existe e acontece do usuário ele passar naquela semana na unidade de saúde, no mesmo dia procura o pronto-socorro, né? Ou procura vários médicos dentro da unidade de saúde. Então, a gente está tentando fechar uma forma que a gente consiga saber se esse usuário já passou na unidade, se esse usuário já passou no pronto-socorro, como forma de ver o porquê dessas inúmeras recidivas do usuário no serviço de saúde, se de repente seu problema não está sendo resolvido, para que seja resolvido e abra vaga para novos usuários dentro do sistema, que isso é importante.
Perfeito. Governador, agora para a gente encerrar aqui, essa a primeira fase, ela vai ser aplicada nos postos de saúde, é isso?
Nos PSS. Nós não nos vamos PSS. Generalizar postos de saúde, certo. Porque, como eu somente... disse, certo. Nós temos unidades básicas e o centro diagnóstico que não estarão, num primeiro momento, sendo aplicado o protocolo de Manchester. Vão ser nas unidades de PSS.
Certo. Então, somente nas unidades de PSS.
Exato.
E, posteriormente, isso pode se estender ao pronto-socorro, ao hospital? Como é que funciona isso?
Sim, o pronto-socorro, ele já está em fase de elaboração e, segundo informações, né, da administração, que eles estão num aguardo dessa nossa estruturação das unidades de saúde para que eles possam, então, colocar em funcionamento. Eu tenho conhecimento que os profissionais lá já passaram, inclusive, por processo de capacitação também, né, para aplicação do plano. Só que, como eu disse para você, é importante que o sistema esteja todo em comunicação e intercalado, né? Para que do pronto-socorro eles possam mandar para as unidades e vice-versa. Então, a gente está estruturando para que o pronto-socorro, quando começar, já haja essa comunicação junto com as unidades de saúde para que a gente trabalhe de forma conjunta.
Ô Carolina, bom dia. Deixa eu aproveitar a tua participação aqui e perguntar sobre o posto de saúde Pio Damião. Como é que está o atendimento lá? O que você tem de notícia para a gente?
Ah, ok. É Caetano, né, Caetano?
Isso.
Eu, Caetano, o Pio Damião já começaram as obras lá, né? Já houve o destelhamento da parte da sala de espera. Nós já mandamos para a GRS de Alfenas, porque o projeto arquitetônico tem que ser aprovado pelo setor de vigilância do Estado, né? Nós já mandamos na semana passada o projeto arquitetônico, pedimos emergência na resposta para que a gente possa, porque existe um projeto de ampliação para aquela sala de espera, para melhor acomodar os usuários que frequentam o serviço, né? Então, de qualquer forma, já iniciou-se as obras de tá desmanchando, né, para poder construir dentro do projeto que foi criado pela engenharia do município. E os atendimentos lá, para que houvesse uma melhor acomodação das pessoas, nós remanejamos alguns serviços. A parte de neurologia, Dr. Douglas, Dr. Eliana e o eletroencefalo está no PSS Aroeira. A parte de ortopedia, Dr. Roberto Virgílio e Dr. José Felipe está no PSS Taboão. A parte de cardiologia, Dr. Nicolau, junto com o eletrocardiograma, está na Unidade Básica de Saúde do bairro Carlone. Então, a princípio, foram esses remanejamentos e estamos em estudo para o remanejamento do ultrassom, que nós estamos dependendo da instalação de alguns equipamentos para tirar o ultrassom de lá também, mas que futuramente a gente pretende, um futuro bem próximo, retirar, mas nós faremos o comunicado logo que isso aconteça à população.
Tá. Você tem notícias sobre a máquina de raio-x?
A processadora do raio-x, ela está em conserto em Ribeirão Preto. Houve a necessidade da importação de algumas peças para o conserto dela e o técnico teve que levá-la para desmonte e instalação dessas novas peças em Ribeirão Preto. Nós temos o posicionamento dele, que bem provável até quinta-feira dessa semana já estará funcionando.
Perfeito. Coordenadora de Serviço de Enfermagem da Administração Municipal, Prefeitura de Guaxupé, a Carolina Carneiro conversou aqui com a gente, falando sobre o Plano Manchester e também, né, o novo plano de atendimento aí nos PSFs e também sobre o assunto aí do posto Pio Damião. Muito obrigado pela sua participação, viu, Carolina?
Eu que agradeço, Rodrigo.
Até logo, bom trabalho.
Até logo, obrigada.
Tchau, tchau.
11h33 agora.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercados.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
11:35.
Essa é 87 FM, agora 11:35. Estamos ao vivo nesta manhã de segunda-feira, dia 9 de maio de 2011. As coisas da nossa cidade passam por aqui. E as coisinhas de outras cidades também, e que interessam a todos nós que moramos fisicamente aqui, mas estamos antenados com as coisas que acontecem ao nosso redor. E com aquelas pessoas que moram fisicamente longe, mas que estão sempre ligadas com a nossa terrinha. É o caso de Luiz Antônio Prosperi, o jornalista do Grupo Estado de São Paulo. Ele que é o chefe de esportes do Jornal da Tarde, lá de São Paulo, e guaxupeano, e toda segunda-feira participa conosco, trazendo o olhar do guaxupeano ausente, mas sempre presente através das tecnologias. Bom dia, Gor.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes da comunidade. É um prazer novamente falar com vocês.
Final de semana meio xoxo aí, hein, em relação ao Campeonato Paulista?
É, meio devagar, viu? Se esperava muito do clássico de ontem, né, entre Corinthians e Santos, o primeiro jogo da final do Paulistão, mas mais pelo Corinthians do que propriamente pelo Santos, o jogo não foi muito bom, não. É, o Corinthians passou a semana inteira livre para um tempo para treinar, preparar alguma coisa diferente, uma armadilha para pegar o Santos, e não apresentou nada assim de muito extraordinário, jogou pro gasto e saiu com um empate, que foi uma decepção para quase 33 mil corintianos que foram para Pacaembu, na expectativa de ver uma vitória do Corinthians e depois confirmar o título no domingo que vem na Vila Belmiro.
Tem dois corintianos aqui na rádio, o Jota Romero e o João Augusto, que estão com um sorrisinho aqui, que parece que concorda com o que você está dizendo aqui, viu, Gordo?
É, porque, assim, o Santos vinha de uma viagem longa pela Libertadores, jogou lá no México contra o América, chegou na sexta-feira de manhã, praticamente não fez nada, um jogo complicado e tal. E o Corinthians passou a semana inteira, e ainda com moral, depois de ter eliminado o Palmeiras, né? Só se falou do Corinthians, da grande façanha do Corinthians, de ter eliminado o Palmeiras na semifinal. É, tinha tudo para emplacar um bom jogo ontem, mas não sei, eu acho que o Tite perdeu muito tempo ainda em cima das glórias do jogo contra o Palmeiras e não pensou muito no jogo do Santos, só pensou na marcação, que aliás é uma praga que vem aquela enchendo a paciência do torcedor, né, no futebol brasileiro. Então só se fala em marcação e não põe a bola pra frente. E ontem, quando o Corinthians precisava dar o golpe, não conseguiu.
Essa retranca, né? Parece que o Galo jogou dessa forma ontem também, não jogou, João Augusto?
É, bom dia, Caetano. Bom dia, amigo do Giro por Guaxupé. Na verdade, o Atlético, o treinador Dorival Júnior, foi inteligente, né, Caetano? Inteligente e também um treinador sabedor, esperto. É, ele aproveitou o momento, o nocaute do Cruzeiro, depois desse nocaute que teve aí da Libertadores, que foi eliminado. Uhum. Eu entendo, eu já conversei com muita gente, que isso aí para o Cruzeiro não era bom, era horrível. Porque ia pegar uma equipe assim, totalmente desarrumada, desequilibrada emocionalmente, né? E o Atlético, com essa desastrosa queda do Cruzeiro, para o Atlético querer melhor. E o Atlético, quando jogou arrumadinho, fechadinho, saindo no contra-ataque e derrubou o Cruzeiro. E eu entendo também, Caetano, nós falamos aqui que o momento hoje é do Cruzeiro e do Santos. E, na verdade, o seu Cuca aí, que eu entendo também, que é um treinador médio, tá? Tem muito que aprender. Na hora que o pau tem que cair a folha, Ele pipoca, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro. E o Dorival Júnior aproveitou essa dificuldade, essa deficiência do Cruzeiro, foi pra cima e meteu madeira e ganhou 2-1.
O Gordo, torcedor de Santos e Corinthians, pode esperar uma coisa mais solta para a próxima final?
Ah, eu acho que sim, porque é o último jogo, né? Vai, é tudo ou nada. Então eu acho que vai dar um bom jogo na Vila. Vai depender muito também do desfalque do Santos, que ontem perdeu o Ganso, né? Aliás, uma lamentável lesão aí, para ficar 30 dias no mínimo parado.
De novo, né?
É, de novo, porque o Ganso, ele veio de uma recuperação de uma cirurgia muito grave no joelho, ficou 7 meses parado, né, sem jogar. E a expectativa é que ele sofresse mesmo uma lesão muscular, porque nenhum jogador, depois de uma inatividade tão grande, vem forte, né? Sempre tem um, até ele reequilibrar toda a cadeia de músculos aí para voltar ao que era, demora um pouquinho, e surpreendentemente ele não tinha sofrido nenhuma lesão assim desde a volta, e ontem acabou se confirmando que é mais uma confirmação desse desgaste que os jogadores sofrem, porque muita gente fala que o jogador não treina, tal, não tem esse desgaste, mas não é. Você faz uma viagem de quase 16 horas entre ida e volta para o México, joga lá, volta, não tem tempo nem para ver a família direito, já vai para o campo novamente, tudo pesa. E o Ganso acabou sofrendo essa lesão. Mas o Santos tem um bom time, dá para fazer um bom jogo contra o Corinthians também tem um bom time, assim, na base do conjunto, né, não na individualidade. E tem tudo para ser um grande jogo na Vila. Também, se não for agora, eu não sei quando vai ser, viu, Caetano?
Você acha isso, Jota Romero?
Do Santos? A oportunidade está mais para ele do que para o Corinthians, porque agora o resultado do Corinthians teria que ter construído esse resultado ontem. Não conseguiu, agora ele vai depender da sorte, como jogou contra o Palmeiras, que foi na base da sorte. Cada jogo é um jogo, e o Santos tem mais uma partida pela Libertadores no meio da semana, pode ter alguma baixa também no time, né? Até domingo tem muitas águas, vão rolar debaixo da ponte.
Ninguém vai nadar de braçada nesse
time. Não, sem chance.
Muito bom. Ô Gordo, como é que foi a capa do Caderno de Esportes do Jornal da Tarde, da edição de hoje?
A gente colocou a foto do Ganso, né, sentado no chão, assim, com a mão na coxa, assim, com aquela expressão de dor, dizendo assim, castigo, a palavra, o título maior, castigo, mostrando que nem a força do Corinthians, nem o talento do Santos resolveram um clássico, e ainda o jogo, o futebol saiu castigado com a lesão do Ganso. Foi esse tom, porque um 0-0 é difícil você fazer um jornal quando o jogo não tem muito atrativo, não tem muita polêmica, não tem um gol espetacular, não tem uma grande defesa, nenhuma grande jogada. Então é difícil você encontrar um termo aí para resumir tudo o que aconteceu no jogo, e a contusão do Ganso, infelizmente, foi o grande mote nosso aí para essa segunda-feira.
Ô Gordo, bom dia, João Augusto, tudo bem?
Tudo bem, João, um prazer falar com você.
Primeiro aí, desejar a você parabéns por todo esse trabalho que você faz aí na frente aí do jornal, sem sombra de dúvida, indiscutivelmente, sucesso, e continue assim. Agora, me diz uma coisa aí, para o pessoal que está ouvindo o Giro por Gosto Pé, houve aquele transtorno em cima da arbitragem do Paulo César, né?
Isso.
Que ontem ele apitou aqui em Minas, também não se ouve muito bem. E em cima da arbitragem do Kleber Abade, com o Kleber Wellington Abade ontem, ao meu ver, eu acho que foi impecável. Você pode falar a mesma coisa?
Não, foi sim. O Abade apitou com muita serenidade, não teve nenhum grande problema, nenhuma grande um erro, nada. Ele foi muito bem, conduziu o jogo. Mas também, se você for prestar bem atenção, o jogo foi bom para ele também, porque os jogadores pensaram mais em jogar bola do que brigar, discutir, de querer colocar em xeque a arbitragem, e ele conduziu muito bem. Já o Paulo César parece que teve problemas em Minas, eu não vi o jogo, porque está acompanhando aqui o Corinthians Santos, mas acompanha os melhores momentos de Atlético e Cruzeiro depois na TV, e parece que ele teve problemas com a expulsão do Montijo, né? Então, não sei, mas o Paulo César, todo jogo importante, ele acaba se envolvendo em confusão.
É um grande árbitro, né, Gordo? Mas apita bem aí durante a competição, e quando geralmente ele é chamado para apitar as finais de competição, né? Às vezes ele deixa um pouco a desejar. E quanto aí, você foi muito bem aí na afirmação, eu também assisti o jogo, né? Eu entendo que o Kleber Wellington Abade ontem, sem sombra de dúvida, foi impecável demais. Muito bom. E você falou muito bem. Os jogadores também auxiliaram, ajudaram na condição tática e na disciplina também, que isso favoreceu ao bom trabalho do Kleber Wellington Abade.
Vamos ver agora como que vai ficar o arbitragem para o jogo final, porque o Santos também não gosta do irmão do Paulo César.
É o Flávio, né?
O Flávio, porque diz que ele também sempre causa problemas com o Santos, quer dizer, o Santos já estaria vetando o Luiz Flávio, porque ele está na escala do sorteio. Vamos ver como é que a federação vai se virar para encontrar um bom árbitro aí para o jogo. E agradeço muito as palavras aí, elogios ao meu trabalho, e eu sempre falo muito que eu devo tudo isso aí a Guaxupé, porque foi aí que eu comecei mesmo a aprender um pouco de jornalismo, fora as faculdades da vida que a gente faz, mas quando a gente fez o jornal Coreto aí nos anos 70, 80, finalzinho dos anos 70, 80, aprendi muito. E Guaxupé sempre vai estar no meu coração nessa coisa da minha profissão também.
Gordo, nós temos aqui o hino do Atlético que o pessoal pediu, do Atlético Mineiro. Você acha que é justo a gente tocar o hino
aqui?
Eu
acho que sim. Os atleticanos hoje aí estão com tudo, né? Ele venceu o grande rival Cruzeiro, que até então era cantado por todos como a grande equipe do futebol brasileiro, não é mineiro não, futebol brasileiro. Só se falava no Atlético, no Cruzeiro. Quando teve a derrota para o Once Caldas, tudo caiu, e ontem também essa derrota pro Atlético, quer dizer, nada mais justo do que você ouvir o hino do Atlético, sim.
O que mais que você acha importante dizer para os guaxupenses que te ouvem aí direto de São Paulo?
Ah, então, aqui eu tô com uma expectativa muito grande, até falei com o Rodrigo sobre um evento que vai ter em Guaxupé em agosto, que é a Semana Elias José. Eu acho isso muito importante, já me coloquei à disposição aí do Instituto Elias José para colaborar, e depois eu gostaria de ter mais detalhes de como vai ser todo esse trabalho, porque Elias José é um grande personagem de Guaxupé, um guaxupiano que fez história, levou o nome da cidade, é uma figura extraordinária que faz muita falta hoje, e essa homenagem, essa Semana Elias José, eu gostaria que fosse assim, uma coisa para ficar mesmo na história, porque trata-se de um personagem muito importante para mim e para todos nós aí da cidade.
Ô Gordo, obrigado pela participação, boa semana para vocês aí em São Paulo.
Então, um abraço, obrigado mais uma vez por falar com vocês.
Faltam 15 minutos para o meio-dia, intervalo de apoio cultural rapidinho. Na sequência a gente volta para falar sobre a Esportiva, sobre o Mojano. 6-2, hein, João Augusto? Que coisa,
Caetano,
hein, rapaz?
Eu senti um time desacostumado.
Rapaz,
que
tristeza, hein?
Um time xoxo.
Já vamos falar sobre isso aqui para fechar o programa de hoje. Segunda-feira, 9 de maio de 2011, o Giro continua no ar.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Tô de moto, sou de boa. Tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, sou de boa. Tô de Kaczynski.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11:46.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Rian para a cobrança. Bom momento da Esportiva, 41. Vai Rian, toda a torcida de pé. Atenção, bate direto para o gol. Quando eram decorridos no meu cronômetro, 42 minutos, segundo tempo de jogo, tudo igual no Carlos Costa Monteiro, um Esportiva, um também Siderúrgica.
Aí terminou assim.
Terminou aí com os resultados de 1-1, o Caetano. O público esperava mais da Esportiva para esse jogo, porque na goleada que ela fez no domingo passado, então todo mundo esperava aí um grande jogo. Mas a equipe do Siderúrgica é uma equipe boa, se posiciona muito bem dentro de campo, principalmente a defesa. E eles vieram para levar, acho, um empate mesmo, porque ele estava jogando tudo retrancado. Para entrar na área não conseguia por espécie alguma. De bola aérea não conseguia, e por baixo mesma coisa, teria que ser de jogada individual, bola parada.
e ele saía no descuido da esportiva. E num descuido que teve, foi numa cobrança de falta, o jogador Felipe, que era muito grandão, um grandalhão, acabou fazendo gol de cabeça, fazendo 1-0 aos 29 minutos do segundo tempo. E a esportiva só veio a empatar aos 41 do segundo tempo, numa cobrança de falta. O jogador da equipe do Siderúrgico colocou a bola na mão, o juiz podia ter interpretado com bola na mão, mas ele deu mão na bola. E acabou fazendo o pênalti e a esportiva acabou conseguindo o empate através desse pênalti. Não,
peraí. Qual que é a diferença entre bola na mão e mão na bola? Não é a mesma coisa?
Não. A bola na mão é quando ela vem de qualquer direção e te pega na tua mão. Ah, você não quer colocar. Sem intenção.
Ah, o mão na bola é o que o cara quis encolher. Então, só muda a ordem da bola.
Trajetória da bola.
Quando você jogava bola, você sabia disso? Que tem a diferença entre mão na bola e bola na mão?
Como que é?
Mão na bola é assim, quando você põe a mão na bola. E bola na mão é quando a bola bate na sua mão.
Sim, sempre teve isso.
Ele atropela a passagem da bola. Põe a mão
tira
na bola.
Guarda a direção. Então, o juiz pode interpretar como bola na mão ou mão na
e
bola.
E ele fala com a cara mais lavada do mundo, como se ele tivesse jogado bola a vida inteira.
Mas eu joguei bastante, velho.
Agora, quem joga com a mão é vôlei, é basquete.
Na primeira entrada que nós demos aqui no programa mais cedo, quem foi que perguntou sobre a esportiva correr risco de pegar o Cruzeiro, Atlético? Foi você? Quem foi?
Rodrigo.
Então já estão as equipes classificadas, ó. O Atlético, Cruzeiro, Uberlândia e o Democrata. Esses aí já estão, tem lugar garantido já para a próxima fase. Então,
Atlético, Cruzeiro, Uberlândia e Democrata. Ah, então, Atlético, Uberlândia e Democrata são sérios candidatos
agora,
à final.
Agora, se você me perguntar qual Democrata, se é o de Valadares ou de Santa Lagoa, eu não sei, porque as duas cidades têm Democrata. É. Não sei qual dos dois.
Essa aí também eu não vou falar se é de Sete Lagoas ou de Valadares, que eu tenho essa dúvida.
A gente precisa saber, porque já tem um que entrou aí que já está meio que desclassificado, que é o Cruzeiro, né? Agora tem que esperar.
O João Augusto e a Mojana, o que aconteceu lá em São José do Rio Pardo? Perdeu de 6-2, o que houve?
Caetano, eu segui com a delegação no sábado, né? Eu entendo, a gente sempre comenta. Futebol não é só master, não, adulto, profissional, enfim, tem que ter um time jogando e tem que ter banco. Só que a equipe do Mojana foi com apenas 3 jogadores no banco, o goleiro e mais um jogador de meio e um defensor, não tinha um atacante. Começou aí já nos primeiros minutos sendo aí pressionado, tá, pela equipe do Rio Pardo Festa, encurralado, estava sem saída, e eu entendi, falei, caramba, não está começando bem a equipe do Mojana. Tomou o primeiro gol, deu uns 15 minutos, 20 minutos, deu uma certa equilibrada no jogo, conseguiu aí um empate num vacilo do zagueiro do Rio Pardo, empatou, em seguida tomou o segundo gol, tá? O primeiro tempo terminou 1-1, no começo do segundo tempo, Caetano, uma falha de arremesso de lateral. O lateral foi bater o lateral, em vez de ele bater em sentido para frente, ele bateu para trás. Aí chegou o atacante Willian, que é rápido, é veloz, roubou a bola do zagueiro e conseguiu fazer o segundo gol. E a equipe do Mojana não se encontrava. Tomou o terceiro, fez o segundo também. Quando estava aí tentando fazer o terceiro para empatar, num vacilo do goleiro Dudu, uma bola, uma falta batida a longa distância pelo jogador Chico, que é esse jogador profissional, bateu uma bola até defensável, só que o goleiro, ele pipocou, ele falhou, ele conseguiu fazer o 4-1, depois 5-1 e 6-1. A equipe do Mojana teve deficiência na marcação, principalmente no meio do campo, através do jogador Sandrinho, que é o jogador que teve no Corinthians, treinou junto com o Corinthians, teve um problema de lesão no tornozelo, então ele parou com a bola, mas é um grande jogador. Só que a equipe do Mojana, uma equipe desanimada, uma equipe desacostumada, vamos falar assim, sem ânimo, e deu essa chance, deu espaço, deu buraco, principalmente no meio do campo, para que a equipe do Rio Pardo Festa trabalhasse a bola e conseguisse aí esse resultado de 6-2. Agora, Caetano, é interessante também a gente frisar e parabenizar a equipe do Mojana, que durante a competição, um campeonato duro, um campeonato muito forte, com as equipes que todas se reestruturam, todas se fortalecem, contratam. Então a equipe do Mojana ficou em segundo lugar, trazendo o vice-campeonato. Para nós isso é muito importante, é muito bom. Então a gente parabeniza o Dr. Carlos pelo empenho dele, a sua diretoria, a sua comissão técnica e também os jogadores. Para nós aí, o vice-campeão, eu entendo que foi de bom tamanho para a equipe do Mojana. Só que 6-2 foi
um resultado, principalmente na final, um resultado elástico demais, muito comprido, muito esticado. Então, se tivesse um pouquinho mais de seriedade, um pouquinho mais de firmeza, entendo que alguns jogadores do Mogiana também não foram para o jogo. Não sei se tremeu, se apanharam do campo, porque campo grande é uma coisa, campo pequeno é outra coisa. Quando a gente joga aqui no campo do Mogiana, é um campinho de dimensões menores. Agora pega um campo maior, então eu acredito que sentiu a dificuldade também.
Tinha desfibrilador lá em São José do Rio Pardo também?
O Caetano, não tinha essa máquina, vamos falar assim, né? Mas é interessante que todos os campos, independente do que aconteça e que seja profissional, tem que ter alguém. Tinha lá assim um enfermeiro, tá? Mas o desfibrilador não tinha, não.
Quase tudo pronto para o jogo aqui. O árbitro da partida está esperando o quê? Espera um minutinho, Caetano. O que que ele está esperando?
O desfibrilador. Como é que é?
Desfibrilador. Desfibrilador. Pelo amor de Deus.
Olha aqui.
Chegou, é um negócio... será o desfibrilador?
Não, vamos ver.
Desfibrilador.
Fala aí, vamos ver.
Desfibrilador.
Desfibrilador.
Agora sim, o desfibrilador, ele tira aquela massa de fibra que vai pressionando, desfibriliza exatamente o coração.
Matou,
viu, Caetano?
Portanto, a desfibrilação é uma aplicação de uma corrente elétrica no paciente através desse produto chamado desfibrilador. Um equipamento eletrônico que é, a função é reverter um quadro
que está pressionando o coração,
na veia,
onde as fibras estão pressionando o coração, e ele desfibriliza, não é isso?
Justamente.
Então tá bom. Garotinho.
E o desfibrilador aí, vocês enrolaram tanto pra falar, lá no Três Corações Tricordiano tem três, eles falaram.
Três Corações, né? Mas é um problema custoso, esse é o desfibrilador. Rapaz, não estava no estádio.
E mesmo assim, depois que nós ensaiamos tanto, eles continuaram falando errado, né? Ficou o jogo inteiro falando. Aí o Martinho, não, o desfibrilizador. Foi uma peça.
Não foi ensaiado, né? Essa história que nem a história do Gago, o cara bebendo cerveja, foi pro Gago. Se você for lá no bar pedir uma cerveja sem gaguejar, eu te pago meia dúzia. O cara chegou no balcão e falou pra você, me dá uma cerveja. O cara falou assim, pra montar. Fudeu agora.
Esse com aparelho.
Agora 11 horas e 55 minutos, faltam 5 minutos pro meio-dia. É 9 de maio de 2011, a gente vai chegando aqui ao final do nosso giro por Guaxupé. Eu queria cumprimentar aqui os jogadores que participaram do Campeonato Sport Estância, categorias Master, Sênior e... qual que era a outra, João Augusto?
Master, Sênior e Veterano.
Veteranos, ó. Sênior, o São João Supermercados ganhou. Veterano, Sabor de Minas foi o campeão. E o Master, o Quirino Móveis, foi o campeão. E tivemos os destaques aqui dessa competição. O artilheiro da categoria Sênior foi o Rafael de Túlio, do Giro Quente, com 23 gols marcados. O goleiro menos vazado foi o Xingu, do Guaxupé Tintas, com 21 gols sofridos. Categoria Master, o artilheiro foi o Edivaldo, lá do Sabor de Minas, com 10 gols marcados. E o goleiro menos vazado do Master foi o Tomate, lá do Marquinho Calçados, com 13 gols sofridos. Categoria Veteranos, o artilheiro foi o Jair Bolo, do Qualitrafo, com 14 gols marcados. E o goleiro menos vazado, Fernando, do Quirino Móveis, com 14 gols sofridos em 7 jogos realizados.
Bom, Caetano, antes de encerrar aqui, eu queria lembrar aqui mais uma vez, hoje, se estivesse com a gente aqui, estaria completando seus 86 anos. O 86, nosso...
não, 82.
82. É, 82. Dois, né? 82. O nosso amigo Khaled Khoury, que deixou nós muito cedo, aos 57 anos, ele morreu em 86. Né? Ele era de 1929, no dia 9 de maio. Era um grande companheiro. E eu trabalhei um período bom com ele. E a vantagem que ele tinha, que o que ele tinha que falar para você, ele não mandava outro falar, não. Ele esperava a hora certa, você podia contar que o teu troco vinha. Então ele nunca deixava passar em branco. Saudades aí, então, do Khaled Khoury, que hoje estaria completando 82 anos.
Para aí, era uma grande pessoa e também, né, um grande aí narrador, né? Eu consegui aí ouvir algumas narrações do Khaled Khoury e o homem conhecia. Além de ter falar bem, que hoje você tem que falar bem, né? Nessa época ele tinha toda essa facilidade, além de coisa, de tudo mais, enxergava e tinha visão do jogo. Não adianta nada você falar uma coisa que não está acontecendo. E ele tinha essa facilidade, tudo que acontecia dentro das quatro linhas, dentro do campo, era real, era verdade, que na verdade ele tinha essa facilidade de distribuir as coisas e falar acertado também, com certeza.
As pessoas comentam, eu não tive a oportunidade de conviver com ele morreu, eu tinha 9 meses de idade, parece. Foi isso mesmo. E as pessoas comentam muito de convites, né, que ele recebeu para ir para fora, para ir para rádios grandes, enfim. Que ele disse, não, vou continuar, não sei por que cargas d'água, continuou aqui.
Eu nunca conversei sobre isso, mas me parece que teve na década de 60, acho que a Rádio Bandeirantes convidou ele para transmissão, seria o titular lá na Rádio Bandeirantes, ele não quis.
Pois
ele
trabalha
junto com o Fiore Giliotti.
E curiosamente, eu tenho algumas gravações, a gente compara com os narradores da época, com o próprio Fiore Giliotti e outros famosos daquela época, é um estilo de narração impecável.
É
a mesma coisa você ouvir o Fiore Giliotti narrar.
Osmar Santos também.
Osmar é um pouquinho mais recente, criou um estilo próprio, mas desde Osmar Santos pra trás, da época do Fiore, rapaz, é um negócio.
Fiore Giliotti, eu lembro da Rádio Aendo Rodrigues também, da Rádio Bandeirantes.
Pedro Luiz. Então, ele enquadrava de acordo com o que tinha na época, então era muito bom ouvir. Você ouviu o Caleb Cury em uma partida esportiva, ela era emocionante, ele transmitia pra você. Resumindo, você ficava à beira do gramado.
E continua sendo ainda, porque hoje no início do programa a gente tava ouvindo aqui, parece que volta aquela magia do rádio antigo, aquela coisa gostosa de você ouvir, né? De você ficar. Aqueles palavreados inteiros, né?
Deixa eu te contar uma passagem pra você que aconteceu comigo. Então. Quando a Esportiva estava em 75, eu comecei a mexer em rádio, né? Mas não é consertar rádio, né? Aí eu fazia o plantão esportivo na Rádio Clube e um dia ele estava jogando no Pacaembu, não lembro quem que era, e era loteria esportiva, a loteria estava no auge. Então jogo 1, jogo 2, aí dava um ataque, parava, continuando, jogo 3 e tal, e eu dava os resultados. E eu fiz uma baianada lá que eu não sei como eu deixei escapar no Paicambu, ele ficou Paicambu, pastor. No dia cedo eu cheguei na rádio, ele escrevendo os comentários dele, e ele escrevia com a mão só. O dedão que ia só no maiúsculo, no minúsculo e no maiúsculo. O outro, eu parei, cheguei na porta, como é que é? Ele parou, olhou por cima do óculos e falou: ô Jacu, é Paicambu, não é Paicambu.
Com o seu estandarte de três décadas, vai chegando ao nosso posto de observação a escola de samba Os Picancas. E conforme nós já descrevemos aos senhores a caracterização desta tradicional e mais antiga escola de samba da cidade, é de Maravilhas do Oriente. E na oportunidade, quando ela aqui estiver passando, nós voltaremos a descrever para os senhores.
Caetano. Muito legal.
Ele era polivalente. Ele fazia de tudo que tinha em matéria de transmissão. O roletão estava lá firme, conhecia tudo. Se ouvia uma notícia ou você via na televisão, no rádio, você ia contar para ele, já te comentava ela em detalhe. Eu não sei aonde é que ele descobria, mas ele estava sempre atento a tudo.
E tem mais, viu, Caetano? A gente observa, Galvão Bueno, quando aí a corrida está ruim, ele faz ela ficar boa, na emoção. Mesma coisa, o Caleb Cury, às vezes, o pessoal comenta, muitas vezes um joguinho ruim, um joguinho xoxo, difícil, mas ele fazia ele ficar bom na emoção, na transição. Então, o homem tinha carisma e conhecedor da matéria, com certeza.
Podemos encerrar?
Podemos.
Obrigado
fica
pela
aí,
palavra.
Então, fica aí o registro aí pelo aniversário do cara, que nos deixou muito cedo, 57 anos, na idade que eu estou hoje. Entendeu? Então, mas foi uma perda muito grande na época, para Guaxupé e para a região também.
Agora, só aproveitando aquele assunto do desfibrilador, ainda bem que não tinha, né, no campo, porque se tivesse ninguém ia conseguir falar o nome do negócio também.
Não, teve que buscar.
O árbitro ia morrer, até tem que arranjar um trem mais fácil. Tem que arranjar um nome mais fácil.
Eu cheguei perdendo, depois passa o relógio de ponta.
Tem que arranjar um nome mais fácil para salvar o
minutinho. Fazer um registro aqui, a perda do Dr. Lídio Toledo, que foi o médico de 6 Copas do Mundo, foi médico do Atlético Mineiro, foi do Botafogo, andou o Brasil inteiro e faleceu, acho que na noite de ontem. Lídio Toledo, o homem das 6 Copas.
Tá aí, Caetano.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O João Augusto, eu te cortei aqui, o João Augusto, a palavra aqui do Antônio Zavaglio, que tem que dar um recado para as
pessoas. Que coisa boa, que maravilha. Uma palavra, já viu aquelas vozes que não agride o ouvido da gente? O menino aí, ele não agride uma voz sensível.
Ele tem para quem puxar, viu?
É, que deixa a gente feliz, né?
Antônio Zavaglio, Soares.
Essa gravação é dele?
É.
Mesmo, é?
Mesmo.
Opa, bom demais, né?
O Caetano, muito então bom. Aí, mais uma vez, né, desejar já aí o amigo do Giro por Gaspar, nosso, muito obrigado, nosso bom dia, e nós vamos estar sempre
aqui, 6 da tarde,
às 6 da tarde, hoje tem aí o bate, bola e viola, e com todos os detalhes do que aconteceu na Esportiva, Mojana, enfim, então aguarde, das 18 às 19 horas nós estaremos aqui novamente.
Carlinho Militão e tudo.
Ó, amanhã tem o compacto da reunião da Câmara, que nós vamos ouvir aqui amanhã, mas a gente já antecipa o que nós teremos na 7ª sessão ordinária desse dia 9 de maio. Nós vamos ter um projeto de lei que regulamenta a carga horária de servidores radiologistas e dentistas do município.
Esse é aquele projeto que gerou uma certa polêmica, mas segundo nós temos informações que esse projeto ainda não foi recebido ofício pela Câmara da retirada dele, mas ele será retirado pelo prefeito.
A regulamentação do tratamento diferenciado às microempresas e pequenas empresas da cidade.
É aquele assunto que, inclusive, o vereador Maui Palos esteve aqui conversando conosco sobre a audiência pública que ocorreu semana passada. É um projeto para fomentar esse departamento, essa área aí, com relação às microempresas, microempresários, pequenos empresários.
Para incentivar
esse pessoal. A sair da informalidade, a regularizar suas condições junto ao município e pleitear com isso desenvolvimento para o setor.
Projeto que dispõe sobre recrutamento de pessoal em caso de necessidade temporária para atender excepcional interesse público.
Isso é aquele projeto que a gente já falou em outra ocasião também. Será votado hoje pela, se não me engano, a última vez. E ele diz que, na verdade, ele autoriza a contratação temporária de funcionários que ficarem em lista de espera. Na verdade, de pretendentes a funcionários, né, que ficarem em lista de espera de concurso.
Nós temos aqui a criação daquela função do secretário executivo dos conselhos, né, a votação em segunda e terceira rodada, vamos falar assim. Nós temos aqui algumas ruas que serão votadas, nome de rua: Rua Helenísio Moreira Patente e Rua Manuel Escudeiro Picon. Temos proposta a lei orgânica.
A lei orgânica foi ainda na época do Jorginho, que teve algumas emendas com relação à lei orgânica do município. E agora esse projeto vai voltar aí para ser votado.
Hoje, 7 da noite, Câmara Municipal se reúne. Mais uma sessão ordinária, a sessão de número 7. Sétima sessão ordinária, às 7 horas da noite.
E a emenda básica aí que será votada nesse projeto com relação à lei orgânica trata de que a empresa que vier cuidar do esgoto aqui da cidade não cobrará essa taxa, não cobrar essa taxa de tratamento de esgoto. É um projeto polêmico porque, segundo alguns vereadores, presidente da Câmara também, eles acreditam ser bastante polêmico esse projeto, porque deve ser difícil você conseguir que alguém preste serviço de graça sobre algumas questões.
Boa semana para você.
Uma boa semana para todo mundo.
Esse programa de hoje é dedicado para o Flávio Inácio, aquele que contribui e muito com tudo aquilo que a gente ouve por aqui. É para ele que completa os seus 18 anos que nós dedicamos o giro desta manhã, de segunda-feira, dia 9 de maio, um programa redondinho, cheio de informação, de prestação de serviço, utilidade pública, as notícias do nosso dia a dia. E a gente agradece muito e deseja que o Flávio tenha muito sucesso na sua carreira, que esse espaço que ele ocupa nesse microfone seja apenas o início de uma bem-sucedida trajetória de vida, com muita felicidade, paz e saúde para ele e para os seus familiares. Até amanhã, se Deus quiser.
O Giro por Guaxupé.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia. Apoio Cultural. Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é Rádio de Verdade.